Carlinho, por que você tá puto?
Mano, o cara bufando,
velho. O cara tá
aqui. Mano, que caralhos é esse de campeonato carioca? Eu acho que nem existe o termo campeonato carioca, pra falar a verdade.
Velho, é o campeonato do mundo, velho.
Misericórdia. Eu vou pensar, eu já odeio o carioca.
Premier League, é porque ninguém entende o que é o campeonato carioca.
Premier League, você tá campeonato carioca.
Você tá na zona de rebaixamento, só que na verdade você tá... É o campeão do segundo rebaixado. De tão confuso que é o campeonato carioca.
Mano, que porra é essa? Mano, olha, tipo assim, galera, o nosso campeonato vai ser igual aos outros. Só que a gente vai dividir, vai ser o mesmo prazo. Só que a gente vai dividir ele em dois. Começou aí. Tipo, caralho, dividiu o bagulho em dois. Beleza. Ó, um vai ter um nome e o outro vai ter outro nome. Tipo assim, se você ganhar um, foda-se, ninguém liga pra você. Se você ganhar o outro, foda-se também, ninguém liga pra você. Mas agora, se você ganhar os dois, ou você ganhar a final dos campeões entre os dois...
Você é o campeão.
Você é o campeão?
Não, não, não. Isso não é assim não, porque o Botafogo, ele tem um milhão de taças Guanabara e ele é o maior campeão do Campeonato Carioca e ele merece o título de maior time do Rio de Janeiro. Não é assim não.
E agora tem o único jogador japonês em atividade na Série A.
Sim, sim. Jogador lindo.
Você sabe o que é legal? O legal dos times cariocas é que nenhum outro time carioca, do Fluminense, Flamengo, sei lá, eles não precisam investir em marketing.
É, o Flamengo
não porque precisa. Porque o responsável pelo marketing do Campeonato Carioca é o Botafogo. Não ganha só porra nenhuma. Liga, só que olha aqui, galera. Existe o Campeonato Carioca.
É porque é a única coisa que ele ganha, coitado, velho.
Existe o Campeonato Carioca e o Botafogo joga ele, tá ligado? Pensou, tipo, aquele rolê do Seedorf, Fraga. Uhum. Olha só, teve um Seedorf aqui.
É muito aleatório,
a única coisa,
né,
que o Seedorf fez foi acabar com o Cruzeiro.
Acabou?
Foi um jogo lá do Seedorf, Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo destruiu o Cruzeiro.
O Seedorf com 80 anos correndo mais que o jogador do Cruzeiro de 19. Foi ridículo.
Não, misericórdia.
Eu tava no estádio nesse jogo, inclusive.
Caralho.
Você me acendeu um trauma aqui, velho.
Nossa, lembrei, né?
Tava escondido lá no meu subconsciente, velho. Agora...
Eu queria ter muito estado nesse jogo com o Arcturo, velho.
Eu queria entender a lógica de como os cariocas tratam o Campeonato Mineiro. O Campeonato Carioca.
Véio, o Campeonato Mineiro também é uma várzea. Não. O Paulista é o que é menos várzea, mas ainda é muito várzea, porque, tipo, teve um ano que o São Paulo ele jogou a Série B do Paulista e ganhou a Série A. Teve isso.
É igual o Fluminense pulando da C pra A, né?
Teve dessas. Mas, tipo, pelo menos todos os times são times que você fala, ah...
Você conhece de nome,
Ituano,
né?
Já ouvi falar.
Oh, Guarani!
Agora, que porra é o RJ? Que porra são esses times aqui?
Red Bull Bragantino. Red Bull
Foda! Foda!
Red Bull Bragantino.
Red Bull Bragantino é capitalismo tardio. Isso a gente não fala, não. Isso aí, flexibilização de trabalho, Uber. Red Bull Bragantino, a gente não fala que não. Capitalismo tardio.
Ó, eu procurei no Google aqui, ó, Campeonato Carioca, Regulamento Confusão. Aí apareceu um tanto de link aqui. Aí tá falando aqui, ó, neste ano Vasco se garantiu na semifinal por vencer a Taça Guanabara. É de 2000.
Caralho, essa matéria, então você vence a Taça Guanabara, vai pra semifinal, nem a final, não?
É fácil, né, velho?
Quem são os quatro times da semifinal? O vencedor da Taça Guanabara, vencedor da Taça Rio,
então,
o tiozão que vende churrasco na praia e o
Flamengo, que eles vão dar um jeito.
De colocar o Flamengo.
Joga futebol, hein, tá ligado?
Aí pega o vencedor da Série A2 do ano passado, do feminino, entendeu? Assim que funciona? Quem são os semifinalistas do Campeonato Carioca?
Então, vou ler aqui pra ver se entende.
Por favor.
Vai entender, porque nunca entende o Campeonato Carioca.
Essa confusão justamente pra no final dar o título pro Flamengo.
Eu acho que a gente podia fazer um rage no Rio de Janeiro com um conceito também.
Eu odeio, né, o Rio de Janeiro.
Futebol nem é esporte, cara. Quem que inventou isso? De quem que tiraram
isso?
Olha só,
galera. Vamos jogar vôlei. Jogar
vôlei só com o pé. Véi, você também pode usar pé no vôlei, cara.
Eu gosto do Rio de Janeiro, que parece que tá todo mundo atuando o tempo todo. Parece ninguém de verdade. Todo mundo tá zoando.
O Rio de Janeiro, na verdade, é uma simulação no T-Sims. Pra...
É, exatamente. Você vai, você vai na praia e fala...
Rio de Janeiro, é só...
Você vai na praia e fala, quanto que é água de coco? Aí você, o cara lá fala, sei lá, 15 reais, um preço absurdo. Aí você fala, e pra Carioca? Aí o cara fala, ah, é 3 reais. Mas vou ler aqui, ó, neste ano, que a matéria é de 2019, mas o regulamento é o mesmo. Neste ano, o Vasco se garantiu na semifinal por vencer a Taça Guanabara, assim como Bangu, Flamengo e Fluminense. Aí tem aí Fluminense, aí tem entre parênteses, pela pontuação geral. Ou seja, quem garantiu na semifinal, os quatro, a semifinal da Taça Guanabara. E o Fluminense, tipo assim, o Vasco eliminou os times, o Bangu e o Flamengo também. E o Fluminense por pontuação geral, porque assim...
Eu já tô perdidaço.
Como eu perdi? Já,
a minha mesma sensação de quando a Malu me tenta me ensinar coisas de psicologia. Ali já tá...
Mas também bizarro, o nosso QI assim. Não ajuda, né? O nosso QI não ajuda de nós três aqui. Né?
Não, é bem baixo.
Entender muita coisa,
eu fico profundo, não. Perdidaço.
A gente torce futebol, logo nosso QI é extremamente baixo.
Agora, eu gosto, eu acho que o Bangu merecia ter ganhado uns 10 brasileirão só pela força nominal.
O nome é ótimo.
E a camisa, o kit azulzinho. Que é incrível.
Incrível.
Olha, continua aqui, ó. A confusão não para por aí. As duas equipes com o melhor somatório de pontos toda a competição terão vantagem de empate na semifinal do Campeonato Carioca, em disputado em jogo único.
É qualquer coisa, né?
Tipo, como assim, velho? Se o time empata... Beleza, ele ganhou lá, foi classificado pra semifinal. Aí se ele empata, ele passa. Por quê? Que, pô, e o outro empatou também, não empatou?
É porque por que ele fez não mais pontos no Campeonato
Mas essa também é a lógica do Campeonato Mineiro. Os quatro primeiros... Quanto mais em cima você tem, você tem vantagem de dois jogos de empate no geral.
Véi, tem que acabar, tem que acabar. Campeonato estadual tem que acabar. Porque assim, o Campeonato Carioca, por exemplo, sabe qual que é a média de público dessa merda?
Eu acho que tem que acabar os campeonatos estaduais. Eu sou a favor de acabar os campeonatos estaduais e voltar a ser apenas taças. Igual é a Copa do Nordeste. Que é o Nordeste inteiro, que era a Sul-Minas também, a Copa Verde...
Regionais, isso.
A Copa Verde e a Rio-São Paulo. Mas só acabou de voltar.
Mas o negócio é que, tipo, sei lá, o Bangu, por exemplo, ele só tem os jogos do Campeonato Carioca no ano, entendeu?
Ah, velho, tipo, faz um... Tipo, podia ser um rolezão lá, tipo...
Sabe, o problema disso é a culpa do Brasileirão. Podia ser maior, Série Fraga. E, Série F...
Série E não, Série E, Matheus.
Podia... E, quem fala aí?
Respeito meu sotaque, cara.
Rio de Paulista.
Aí,
Janela.
Mas fala assim, Matheus, vocês falam elefante?
É elefante, velho.
Elefante. Mas tipo, se voltar, tipo, sei lá, fazer esses taças maiores, Fraga, a ponto de ter mais times.
Na Inglaterra é assim, né, igual o Matheus disse, tem até divisão.
Tem quatro divisões profissionais e aí já começa a ficar semi-profissional, que é aquela vibe que é legal de assistir.
É tipo,
tudo isso tem canal de TV que passa.
É tipo Afogados.
Tipo Afogados.
Mas é legal que a Copa deles começa, tipo, se a gente pegar e montar um time de 30 pessoas amanhã, a gente pode jogar FA Cup. Aí. E a gente vai jogar a primeira rodada e vai... E se a gente começar a ganhar, dá pra gente ganhar. É fake up. É tipo esse nível máximo.
Isso
tá
é muito massa, velho.
Não precisa nem ser profissional.
É uma Copa do Brasil, só que muito mais estruturada, né? Porque aí, sei lá, o próprio Afogados aí que ganhou do Galo. Afogados em Itanhanhém, não é?
Afogados de Engazeira.
Engazeira. Muito melhor que Itanhanhém.
Engazeira.
Muito melhor.
Eu tô muito feliz que eles vão com o dinheiro da classificação, eles vão construir o CT deles. Eles não tinham CT.
Não, olha só, o cara que ganhava mais. Salário lá era 5 mil reais, era um atacante. Disseram, não sei se é verdade, que o goleiro ele é um frentista de posto também. Mas eu acho que é mentira, só. É só
Os caras não tinham. O CT vai se chamar CT Dudamel.
Michael Túlio, tio do Zap.
Fake news.
O CT dos caras vai se chamar CT Dudamel, porque é o responsável pelo.
CT7 Câmara.
CT7 Câmara, misericórdia. Não fala esse nome na minha frente, não. Pois é, gente, eu odeio carioca. É isso.
Carioca ou campeonato, carioca?
Ambos. Fiquem no ar.
Agora é a hora que todo mundo esperou.
Agora tem que manter.
Ai, meu Deus,
criar expectativa. Eu também tô.
Foi criado um mito, né? Na última apresentação.
Agora todo mundo espera muita coisa do Matheus depois do. Pou, 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 pou.
Um, dois, três e. Salve, 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 salve. Adivinha quem é? É o jovem Tetris, conhecido como Thiago Neves Drip, chamado de Young Vando, infame como Sete Jacaco Tempero, amado no feira como Visco Gordo e batizado Teusa. À minha direita...
Muito bom, Thiago Neves Drip. Ai, velho, Thiago Neves
Drip. Risada do mundo Gavassi.
A minha direita tem um autor chamado de Leo Liar, hater rico, Black Potter, Exódia Memo, confiando no coração das cartas pra mandar o passinho perfeito, Carlos Cruz Nunes, nomeado agora de Viscogema, porque eu quero e quando eu quero eu faço, tá ligado? A minha esquerda não precisa de apresentação, mas eu vou apresentar mesmo assim, conhecido como Leo Obama, odiado como Trap Bombeiro, amado como Babyface Pap e hoje renomeado de Visco Curry, porque ele cozinha com as panelas, Marco Túlio Baima, porra.
Nossa, velho, muito bom.
Hoje falando do novo clássico, do Skibidi Bapá, era pum pum pru pum, Nothing Great About Britain, do rapper Slow Thai. Se prepara que vai doer, mas hoje vai doer gostosinho. Bottle of Bucky in Buckingham Palace. There's coppers from Scotland all the way down to Dagenham. Waving a black cab, munching the fab. I just skip the flats, I ain't chasing the dragon. You look like death warmed up, she in a spice, just a coma. I ain't dizzy.
Nossa,
mano,
velho.
Mano!
Eu tô sofrendo aqui, mano, agora.
Chegamos em outro patamar.
O Matheus conseguiu levar o patamar de Viscogô.
O patamar do negócio. Eu me recuso a apresentar qualquer outro.
Eu também, velho.
Thiago Neves Drip.
Thiago Neves Drip, Thiago mano. Neves... Que conceito é esse, velho?
Melodia mesmo?
Nossa, velho.
Meu Deus. É que é meu apelido Viscogema.
É o Viscogema, o Viscocan e o Viscogordo.
Viscogordo,
velho. É, agora a gente vai começar a falar do...
Não apresentou o João, apresentou.
Não apresentei o João.
Agora você vai ter que tirar e dar a bunda no freestyle.
No freestyle agora. Não, no freestyle eu não funciona no freestyle. Não sou Emicida, nem o...
Nocivo Chomon.
Nocivo Chomon. Nocivo
Chomon. Nocivo Chomon rimando em inglês.com. Ô,
tadinho do Nocivo Chomon, mano. Ele é muito boomer pro rap atual.
Ele sempre foi, né, boomer, velho.
Sempre foi, mano.
Engraçado.
Velho, o cara vende...
Pendrive
com salve gravado.
Ah, não.
É engraçado que o Nocivo Chomon deu o nome pra quase todos os quadros da ODB. Salve gravado. É... Tem um outro quadro da ODB que eu não lembro o nome mais, mas foi alguma coisa do Nocivo Chomon. Mas o inglês biliano pra mim é o melhor.
O Nocivo Chomon perdeu todo o drip de meme. Quando o Rafa Moreira surgiu, né? O Rafa Moreira passou no Nocivo. Porque na época que o Nocivo Chomon era o Rafa Moreira, né? Do rap. Não tinha tanto público no rap, né? Que consumia esse tipo de coisa. Agora que existe Rafa Moreira.
E pra nossa bênção.
É, que bom, né?
Porque... Que bom temos Rafa Moreira.
É, não sei. Ultimamente tem falado muita bosta.
Ultimamente? Desde sempre, né?
Não, velho. Antigamente ele falava umas paradas que eu concordava.
Agora
ele questiona a minha existência, a existência do Carlinho, aí é foda.
Ele é tipo o Prior, velho. Tipo, ele fala muita coisa certa, mas ele fala muita coisa errada também.
Claro que ia.
Rede
hoje, BBB.
Poeira Big Brother.
Ai, ai,
BBB Tapes.
Segue aí, Matheus.
Mas então, hoje a gente vai falar de Nothing Great About Britain.
Olha esse sotaque.
Inglês miliano aqui do Nocivo Chomon, ó.
É, sei lá,
é professor de inglês,
fica
né?
Misturando. E com inglês macarrônico assim, né, velho?
Visco mas... teacher aí, ó.
Visco teacher.
Visco English.
Mas que é um álbum do Slow Thai. Ele foi lançado pela Method. Eu vou começar, vou abrasileirar tudo e foda-se.
Vai lá.
Foi lançado pela Method, foi produzido basicamente por um cara, que é o Quest Darko, que é um amigo de infância do Slow Thai. E lançado em... Calma aí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar o Wikipedia.
É 2019, né?
17 de maio de 2019.
Ah, então
eu trouxe esse álbum falando um pouco do... Porque pra mim foi o álbum do ano passado, o álbum do ano. E aí, e agora a gente começa falando... Eu tô meio enferrujado, por onde que a gente começa?
Ué, não, você já deu a ficha técnica, né?
Uhum.
Agora começa pela arte visual.
Vamos começar pela arte visual.
O que vocês acharam
da capa? É legal,
velho,
tipo, que legal.
O que vocês acharam da capa?
Véi, a capa pra mim... É incrível. Eu achei incrível, achei legal.
É foda, véio, pra caralho.
Foda. O slow o conceito é muito doido, né? Que o slow tie tá numa guilhotina, é isso?
Ele tá naquele rolê de bobo, sabe? Que a galera taca tomate. Daquele filme de Idade Média. Isso é muito tipo foda assim. Da Inglaterra, né, velho? Porque é um país atualmente, só que, tipo, tem umas fitas muito de Idade Média lá no meio.
Parece não, a Inglaterra parece o Campeonato Carioca.
É, meio Game of Thrones no meio, tá ligado?
É. Tipo, olha só, galera, nós não somos um país. Porém, somos. É. vamos tentar ler essa capa conjuntamente.
Foda pra caralho. Foda.
Ele tá no, ele tá em praça pública.
Ele tá tipo numa CDHU, tá ligado? Como se fosse uma CDHU.
Que é isso? Porra, essa?
Não tem isso aqui. Puta, é coisa de São Paulo também.
Ah, velho, pelo amor de Deus. Ah, não.
É uma moradia pública. Entendeu? Que o governo
tipo
faz.
Uma Coab?
Coab. Obrigado.
Muito mais fácil.
Ele tá numa Coab. É. com essa pelada, com essa roupa de com aquele negócio de...
É como se fosse aquele negócio preparando pra guilhotina.
É,
não
negócio são algemas de dois séculos atrás.
Num palquinho, ele tá em cima de um palquinho também.
Então ele tá em praça pública.
É. Atrás de uma mulher com um carrinho de bebê.
É.
Um carrinho de supermercado virado.
E sendo exposto para as pessoas na sacada. Vamos tentar ler essa capa um pouco.
É. Uhum. E olha lá, a galera da sacada lá atrás tem duas bandeiras.
Todas com bandeira, da
Reino
da
Unido.
Do Reino Unido, por favor.
Reino Unido,
não.
Né?
Não.
E assim, o Snow Tie, ele parece um Nog de longe.
Ele parece um Nog de perto também. De perto. Só que... Só que ele é o Nog que não...
Eu não sou gótico, fazer não.
Isso aqui é bizarro. Aí entra um outro rolê daquela música Rainbow que eu fiquei realmente impressionado. Não sei se tô sendo colorido.
Ele
também.
É muito feio, velho.
Ah, não, cara, não.
Todo inglês não, é feio.
Ou ele é gataço, mano. Eu super pegava ele, cara.
Tipo, de longe ele é muito feio e de perto parece que tá de longe, velho. Ele é horroroso.
Inclusive pegava.
E ele tá fazendo... Ele tá fazendo um símbolo com a mão aqui.
É, tá fazendo meio que
ele tá
um L4.
Eu boto fé que deve ser um rolê de Northampton da gangue dele.
É, deve ser um rolê, assim.
Ele tá fazendo uma risada muito diabólica.
Assistindo,
que é a carinha dele, velho.
Então, tipo, podemos ler que essa capa é meio que um... Tipo, ele por ele ter meio que confrontado um pouco o governo da Inglaterra, ele meio que foi submetido a
humilhação pública,
algo assim, porque o governo da Inglaterra é meio, entre aspas, sagrado, é algo que é intocável, o governo da Inglaterra tá lá em cima, você não pode nem encostar nele.
Então, o reino, né?
É o reino, né? Reino da Inglaterra, que bosta, velho. Mas eu odeio inglês, tá? Eu já fico bem claro aqui, eu odeio todos os ingleses, menos o Rooney.
Eu gosto, você não gosta, você odeia o Snow Tie também?
Menos o Rooney.
porque assim, eu também odeio inglês, mas eu odeio, tipo... Você é de classe média pra cima inglês, eu te odeio.
Eu odeio
agora,
todo
o
inglês.
Agora, o trabalhador inglês, velho, eu gosto muito dele, velho. Ele fica bêbado, ele sai no soco, ele assiste jogo da quarta divisão.
O macartismo, ele é a melhor pessoa, o macartismo é da Inglaterra, não é? Que eles destruíam lá... Não, macartismo é perseguição,
macartismo,
né?
Macartismo é americano, então, Estados Unidos.
Qual que é o nome do rolê que eles destruíam as máquinas?
A era das máquinas.
Da Revolução Industrial.
Eu sei qual que é. Que a galera pegava e quebrava as máquinas.
É, o inglês louco.
É, jogava uma chave de fenda lá dentro, assim.
É, mas eu não lembro o nome.
Na época da Revolução Industrial, né? A galera quebrava as máquinas porque tava roubando os empregos deles.
Eu respeito pra caralho a classe trabalhadora inglesa. Agora,
muito louco. Mas, tipo assim, então, voltando aqui um pouco. Antes de ver qualquer clipe, ouvir qualquer música do álbum, se eu olhasse pra essa capa, o que você pensaria?
Eu penso que, e pra mim, essa é o conceito do álbum na minha cabeça, é que ele tá ressignificando o que é ser uma pessoa britânica, entendeu?
Legal.
Ele tá puxando o conceito do inglês da elite, da nobreza pro trabalhador. Então, a bandeira no fundo pra mim é muito isso, sabe? É tipo, os caras ressignificando uma bandeira que é colonial, uma bandeira que, tipo, é opressora pra eles.
É, mas você não acha que as pessoas de trás meio que são, entre aspas, pobres de direita?
Você pode ver que, assim...
Tipo, uma pessoa, tipo um cara estendendo a bandeira do Brasil hoje, tá ligado?
Eu boto fé que sozinho, mas na minha cabeça os clipes fazem um ótimo
mas
trabalho.
Mas antes de ver o clipe.
Sim. Sozinho, clipe. Sim. Eu poderia ler desse jeito. Tipo, uns pobres de direita que estão rindo dele.
Uhum.
Então, mas pelos clipes e pelo todo conjunto da obra, eu faço uma leitura diferente.
É um tom muito pessimista, né? Se você olha assim, independente se você entende ou não o contexto britânico ou desse álbum... É, parece que ele é tipo uma terra arrasada, assim, né? Tipo, você
Sim.
tem postes lá com...
É, lixo no chão, pá.
Lixo no chão. Parece um deserto, assim. E é muito distante das outras pessoas.
Sim, sim.
E distante realmente dessas pessoas com a bandeira, né? Então, é meio que um distanciamento patriótico, talvez, do Slow Thai.
Sim. Sim. Ele pinta essa imagem da Inglaterra, um deserto fudido o álbum inteiro, né, velho?
É uma ambientação bem louca.
É um lugar extremamente frio e fudido.
E é uma ambientação que a gente, que é gringo pra Inglaterra, não conhece, né? Tipo, a gente pensa na Inglaterra, a gente pensa no cara com chapéuzão,
fazendo festa da cerveja.
É, em comida ruim, no Big Ben, e é só isso. Aliás, aquela cena do Slow Thai virando um... Eu tô indo pros clipes já, desculpa, gente.
A capa é um pouco disso mesmo. É. Eu olhando essa capa de primeiro, ia pensar que ele tá sendo condenado em frente a pessoas do bairro dele. Eu leio como isso aqui, como se fosse o bairro dele, em Northampton.
Uhum.
Porque ele é de Northampton. E eu meio como se essas pessoas estivessem comemorando o lugar que ele está.
Uhum.
Do bairro de pessoas pobres igual ele, do bairro dele,
do
comemorando... o fato dele estar sendo condenado ali, eu leria dessa forma, antes de ver os clipes, né?
Sim. Não, e eu boto fé que essa leitura também faz sentido. Faz muito sentido, é muito boa
e
também.
E esse rolê também dele ser do norte, na Inglaterra, também faz sentido esse distanciamento patriótico ali das pessoas que estão em volta dele.
Sim.
Porque na época da votação do Brexit, se você olha o mapa de calor, por exemplo, da votação, quem está mais próximo de Londres vota a favor... De continuar com a União Europeia.
Então vamos ver. O que consiste o Brexit?
O Brexit é a saída da União...
Da Grã-Bretanha.
Do Reino Unido. Então o Matheus bate na gente. Da União Europeia.
Quiser. Legal.
Isso é o
Brexit. Então voltando à sua análise geográfica.
Então, aí ele é do norte da Inglaterra. Se você vê o mapa de calor dos votantes... a favor do Brexit, a favor da saída do Reino Unido, da União Europeia, quem está mais próximo de Londres, que é no centro-sul ali da Inglaterra, é a favor de continuar na União Europeia. Então é contra o Brexit. Ou seja, como ele é do norte, as pessoas que estão ali em volta dele, a maioria, imagino, que votaram a favor do Brexit para sair, e ele não é a favor, né?
Talvez as pessoas sejam lidas como
conservadores.
Nacionalistas.
Tem um rolê, na real, do norte da Inglaterra que é muito esse... Porque o norte da Inglaterra, ele cresceu como uma zona industrial. Entendeu? Tudo que é longe de Londres é zona industrial. E a Inglaterra não produz mais nada. Então são regiões mortas.
Defasadas,
sabe?
Assim.
São regiões reais mortas. São cidades que estão morrendo. Então é por isso que tem esse rolê de extremismo político, tanto para a direita, mais para a direita, porque a esquerda está morta no mundo todo, né? Vai tomar no cu.
Não, mas você tem o bastião da esquerda na Inglaterra.
Que é aquele
eu esqueci carinha. O nome dele, que ele perdeu. O Jeremy Corbyn,
isso aí.
Que ele até morou um grande tempo na América Latina.
E
perdeu agora, né, pro mano lá. Que eu
sou contra, sou contra.
Nem cito o nome.
Mas vamos adiantar um pouco, né? Tem a contracapa. Acabei de olhar a contracapa, não tinha visto.
Eu nunca vi. Qual que é a contracapa? Mostra aí.
A contracapa é simplesmente uma foto dele de família. Só que eu achei legal que aparentemente é o pai dele. Eu não sei se é o pai dele.
É o padrasto barra pai. Não
é uma
sei.
Família até grande, né?
Ele é um padrasto preto. Parece que a mãe do padrasto dele também é preta. Eu achei interessante porque... Tipo, caralho.
E ele bebezinho.
Ele bebezinho com os irmãos, né? São quatro irmãos. São quatro crianças. A mãe, a avó, os dois irmãos... Uhum. E o padrasto dele, e ele no colo do padrasto, gente, achei extremamente legal.
É bem Lil Wayne você colocar a fotinho de ser
de criança.
Escola Lil Wayne.
Esse conceito.
Escola Lil Wayne.
Ele inventou.
Escola Lil Wayne. Mas a capa, quando a capa é só isso também. E o nome das faixas com os feats?
O nome,
né?
Das faixas com os feats, o nome da gravadora que eu nunca tinha visto antes na minha vida.
É isso. Mas, tipo. Mas a gente, esse é mais na análise das faixas, então eu vou deixar. Mas eu achei um pouco estranho, aqui, tanto aqui quanto no Deezer, no YouTube, é tudo diferente a ordem das músicas, mas é um bagulho lá nas faixas.
É que assim, o rap inglês e o grime, ele sofre pelas mesmas coisas de estar à margem do mainstream, que o rap nacional também sofre. Uhum. Você pega vários álbuns BR e também a ordem tá toda fodida.
É meio que uma falta de profissionalismo.
Não é tão profissional quanto o rap americano, uhum, quanto o rap gringo, tá ligado? É uma outra fita.
Isso. Vamos então pra essa obra legal que foi essa sequência de clipes no YouTube.
Eu
escutei o disco apenas pelo YouTube. Uhum. Não escutei mais lugar nenhum, porque hoje no Deezer tem dois discos.
Não, e já tá bom você ouvir no YouTube. No YouTube tem todas as músicas e tem todos os clipes que são, tipo, pra mim... Pra você entender o álbum, você precisa ver os clipes.
Talvez por esse motivo que a gente tá fazendo essa análise, né? Por causa dos clipes.
Análise.
Sim, porque senão eu não teria me aprofundado tanto. Eu conheci esse álbum, ouvi o Anthony Fantano falando. Aí eu peguei e ouvi... Dorman, eu falei, caralho, que porra é essa?
Dorman é bom,
velho. Dorman, eu vou falar sobre Dorman especificamente.
Eu não lembro qual música é Dorman, mas ok.
É aquela que é basicamente uma música punk. Tem a guitarra
ele adorou ela, eu odiei.
Ele entrando na privada pra pegar cigarro.
De lá pra lá.
Não, essa aí é outra.
É verdade. Mas ele adorou essa música, eu odiei.
Cultura inglesa também, isso daí, né? Ele entrando na privada.
Sem propaganda.
Sim. Filme Trainspotting aí, pra
eu não vi, não vi Trainspotting, okay. Não vi Laranja Mecânica.
É, Laranja Mecânica é desse olhinho aí.
Também várias referências.
Primeiro clipe, né? Que é ele apresentando, fazendo uma apresentação lá.
É o Nothing Great About Britain, galera, que você vai falar?
A primeira faixa, não, é isso mesmo.
Nothing Great About Britain.
A primeira faixa no YouTube, é essa?
Que é o nome do álbum.
A primeira faixa na lista mesmo de tracks.
Que é ele na casa dele.
Ele,
né,
na casa dele apresentando, olha, sim, essa aqui é minha casa.
Ah, não, então você tá falando do Toaster, é outra.
É a primeira música no
a
YouTube.
Primeira música no YouTube.
É Toaster, desculpa.
Nothing Great About Britain é a música lá que tá num rolezão lá com
ele
a galera.
Ele tá apresentando a casa dele no... Casa que ele morou quando ele era criança.
Achei extremamente bacana.
É bizarro. Na casa dele,
muito diferente,
e tem todo um rolê nesse álbum dele criar uma historicidade dos traumas que ele viveu. É. Tipo, tem uma parte nesse clipe que ele fala, tipo... Quebraram a minha cara nessa porta aqui. E ele continua. E, tipo, pra mim isso é muito álbum. É, tipo, então, velho, me destruíram aqui nesse vídeo.
Aqui foi a partir daqui que eu perdi todos os meus dentes.
É, tipo, uma fita assim mesmo. E eu acho muito massa. E esse clipe, ele é bem tranquilão, né, velho? Ele é bem...
Aquela apresentação, né? Not one for authority, follow you, not follow me. Left foot forward, bro, be free, there are no rules, just societies. Societies that slow tires a danger. Hit top, be a ranger. No love for authorities, they took my bro and that's robbery. Aí o segundo clipe, qual é a segunda faixa? Eu não lembro.
É o Nothing Great About Britain.
Isso, que é um...
Que é o Slow Tie é o Rei Arthur.
A gente vai falar só do clipe, né? Por enquanto.
Começar falando só clipes.
Pode falar da música.
É porque
pode
eu ia falar da música. A gente já pode falar?
Pode falar, fala.
Tem certeza? Não vai falar a coisa, não?
Tenho.
Então tá, porque o beat é uma bosta dessa Nothing Great About Beat.
Eu também achei.
Não é?
Essa é que ele sai atropelando o beat?
Beat, assim, fora
ele
do beat.
Faz igual o Neil atropelando o beat. Falei, meu Deus.
Não,
assim, desculpa.
Não, tudo bem, é o flow dele. Não precisa pedir desculpa pra mim.
Na hora que eu ouvi, eu lembrei do Carlos. Veio uma vozinha do Carlos na minha cabeça.
Que merda.
O Neil atropela o beat.
Eu sou boomer do rap, mas ok.
Não, velho. Ele rima assim, ele tem esse flow em tudo, velho.
Não, nessa música ele passou os limites. Nossa, eu falei, isso é estilo ou ele realmente errou tudo?
Foi igual a Pablo Vittar.
Ele errou tudo, mano. Ele errou todo o tempo da música. Falei, meu Deus. Aí, tipo, eu tava ouvindo a primeira vez, né? Falei, vamos ouvir o disco do Matheus, o disco do Matheus recomendou aqui pra ver o rolê, né? Falei, que bosta, o disco vai ser assim, o disco inteiro, velho.
É muito paia.
Mas eu tenho que ouvir, porque eu tenho que apresentar o podcast, eu tenho que ouvir.
É muito paia quando a primeira música do álbum é uma bosta.
Pra mim, a primeira música é melhor.
Eu não achei uma bosta. Nossa, na primeira vez, mas é que assim, eu tenho ouvido esse álbum desde, tipo... setembro.
Então você acostumou passado. Com uma coisa ruim, Matheus.
Não.
Eu simplesmente isso.
É um rolê que vai melhorando. Que eu vou começando a gostar cada vez mais que eu ouço. Porque na minha cabeça isso é um flow fechadinho, tá ligado?
Não.
Fechadinho? Velho, se você botar aquilo na partitura, você invoca um demônio.
Não, eu acho ele fechadinho.
Não é muito pelo contrário. É extremamente aberto. Porque, tipo assim, agora falando sério, é extremamente aberto. Porque...
É fechadinho, velho.
Tipo, as rimas, isso ok. Mas quando ele coloca, pega a rima e coloca em cima do beat...
Enrola tudo.
Mas eu concordo com vocês que é o instrumental mais experimental... Do álbum todo.
Experimentou demais.
Se experimental for ruim, é isso aí.
Experimentou demais.
Eu vou botar agora aqui um pedacinho da música pra
não
vocês.
Não faça isso, senão todo mundo vai sair correndo. Não
em
vai
si, ouvir, é, mas ninguém vai ouvir o resto do podcast.
Vou botar, pelo menos do beat. Bottle of Bucky in Buckingham Palace. There's coppers from Scotland all the way down to Dagenham. Waving a black cab, munching a fab. I just get the flats, I ain't chasing the dragon. You look like death warmed up, she in a spice, just a coma. I ain't dizzy, I'm just a boy in the corner. Falando do clipe, o clipe na minha cabeça, ele é um ótimo, tipo, uma ótima apresentação do conceito do álbum, né? De que começa explicando o que é Excalibur e aí... O Slow Tie tira a Excalibur da pedra. E aí começa a ser notícia, assim, da BBC falando Slow Tie, rapper Slow Tie é coroado rei da Inglaterra e ele tipo, num golfe, na janela do golfe com a espada. É bom demais esse clipe.
Eu acho que, assim, apesar de eu ter achado a música ruim... O clipe me deu vontade de ver os outros clipes.
Sim,
é verdade, não é verdade. Considerando que tudo era clipe. Tudo é clipe.
Acho que como eu e o Carlos a gente viu pelo YouTube.
Eu assisti pelo YouTube.
Eu também vi. Então isso deu um. Apesar da música não ter animado, se tivesse ouvido pelo Spotify, eu já teria ficado emburrado.
Você ia ter mandado uma mensagem pra mim, tipo, putaço, assim. Por que você
que
me botou?
Porra
uma
é essa, mano? Isso, você quer fuder meu
olha
ouvido?
Olha isso.
Você quer fuder meu ouvido?
Mas aí o clipe é muito bom.
Mas agora a gente acabou pulando uma, porque a segunda faixa é a faixa com Skepta. É nessa. Antes da Nothing Great About Britain. Nothing Great About Britain. Essa faixa me desligou do álbum. Porque eu falei, mano, o cara conseguiu estragar uma música com Skepta.
Você achou
como assim,
real,
velho? Eu odiei essa segunda faixa.
Puta que pariu, velho. Eu
odiei.
Ótima.
O clipe é maravilhoso. O clipe é muito bom.
Não, velho. Eu vou fazer o meu TCC sobre esse clipe. Porque ele é real incrível.
Incrível.
E segue muito esse conceito de você... De ressignificar o que é ser inglês, né? Porque ele é torturado com a ideia... Tipo, ele tentam ensinar pra ele o que é você ser inglês. Ele fica lá com a tortura do Laranja Mecânica e aparecendo... Britain is great, o tempo todo.
Uma assim. Lavagem cerebral. Só uma pergunta, a gente tá fazendo clipe e música ao mesmo tempo?
Pode ser, vamos lá.
Porque eu acho que é meio difícil de desligar a faixa do clipe. Não tem como você ouvir...
Sim.
É meio
sim.
Foda você ouvir separado.
Sim.
O seu primeiro contato com o disco tem que ser no YouTube, não tem como.
Sim. Uhum. E por favor seja, né? Porque é de graça e você vai ver uns clipes incríveis.
Verdade.
Os melhores, tipo... Na minha opinião, vários desses clipes deveriam ter ganhado o Grammy de melhor clipe. De melhor clipe.
Olha só,
vários,
que exagero.
Matheus,
que exagero.
Véi, okay. Drug Dealer tinha que ter ganhado o Grammy de melhor clipe. O que é aquele clipe?
Mas eu queria dizer que o Slow Time me lembra aquele... sabe o personagem, aquele menino que, do jogo Bully?
Sim. Ele me lembra o cara do Bunny, ele lembra a Malu falou que ele parece o Nog. Parece orelha.
Ele me lembra o Predella.
Por causa das caras que ele faz.
Ele me lembra o Predella também.
Predella ele não me lembra.
Ele é
não,
o Costa Gold personificado.
Ele é o Costa Gold personificado.
Eu acho ele gato.
Mas o Matheus falou sobre tortura. E eu acho que o Slow Tie tenta torturar o Carlos com. Verdade. Com a rima fora do beat.
Verdade.
Ele não rima fora galera, do beat, velho. É só o flow dele que é quebrado, e o flow dele é quebrado intencionalmente.
Mas eu só achei mas nessa
é,
música.
Foda-se, ser, igual eu falei com o caso do Nil.
Mas é quebrado.
Foda-se, ser é intencional.
Quebrado, é quebrado de um jeito que na minha cabeça fica bom.
Mas eu só achei a primeira música quebrada e difícil de escutar. E depois disso já fica ótimo.
Uhum.
Não.
125, doing up breeze. Way too, way too, way too, way too, way too deep. Can't lace my fives, can't kiss my feet. All they do is chat breeze. Right now I'm breezing. Train spotting, I got babies on my ceiling. I'm steady plotting, now I'm coughing cause I'm eating. Remember when they wouldn't let me in? Now their wage is just a day's partying.
Mas vamos seguir.
Vamos seguir.
Vamos seguir.
A terceira faixa é a gente já falou, que é a Nothing Great About Britain.
Sim.
Aí depois tem Doorman.
Doorman, que é incrível.
Com o Muramasa.
O Muramasa, que é uma banda punk, não é? Eu não sei quem que é Muramasa.
Ah, eu também
eu sei que já fez falar. Música. Eu sei que já fez música com o A$AP Rock. Vou procurar
sim,
aqui.
Sim.
Eu sei que o clipe tem aquilo que a gente falou do dele entrar na privada, né? No vacinatório.
Ele tendo um ataque epilético, um cigarro na boca, sei lá.
É porque é muito massa o conceito
dessa música. Essa que é a punkzona, tipo, né?
É o vício personificado,
é
né?
Pois véio? É, olha só pra você ver.
Essa música é sobre vício. Olha, é só, muito
olha
vício
só o risco que você correu, Matheus. O risco que você correu me apresentando esse álbum. As três primeiras, tirando a intro, né? As três primeiras faixas, que a intro eu falei, ok, é uma apresentação. As três primeiras faixas, a segunda, a terceira e a quarta, me desligaram completamente do álbum. Lele adorou Doorman. Mas, eu achei aquele Grimezão raiz, fraga. Só que, pelo fato das outras duas terem sido extremamente ruins também, velho, você podia dizer, sei lá, velho, o que você arrumou, o que você tá arrumando? Então, tipo, as três, você correu um risco enorme apresentando um disco com três primeiras faixas horríveis.
Velho, eu não acho ruim, mano. Eu gostei muito. A Doorman, pra mim, é uma música que é muito... Porque, tipo, eu ouço bastante punk rock.
Uhum.
É o segundo gênero que eu mais ouço, tipo, no meu tempo livre, que não dá pra você produzir usando punk rock mesmo.
Você iria no Facada Fest, Matheus?
Se pá, iria, dependendo do preço.
Facada Fest?
Facada Fest que o ministro estava tentando censurar.
Tipo, você pega um rapper, um cara que é rapper, e bota um instrumental de punk e ele, tipo, faz uma música boa em cima daquilo.
Você
pode ver como uma música de rock boa, um rock falado, que tem muito isso no punk bom. E você pode ver como, tipo, um rap experimental bizarro, também muito
sim,
bom.
Um punk rap, sei lá.
Punk rap, você fala, eu penso em Linkin Park e tenho até nojo. Mas... Linkin Park
é bom. Ainda bem que ele não tá aqui.
Linkin Park é bom. Mas assim...
Ainda falando, bem que ele não tá aqui, tá?
Falando da
é pra ouvir isso, ela não vai olhar nunca mais na sua cara.
Não deixa ela ouvir o podcast.
Não deixa, vou deixar ela ouvir o podcast, ela vai ficar muito triste.
É. Véi, eu vou fazer o quê?
Linkin Park é um marco.
Eu vou fazer o quê? Esse
o Matheus é Zoomer.
É, véi, você é Zoomer. Pelo amor de Deus, você ouve um cara que atropela o bicho e tá xingando Linkin Park. Pelo amor de Deus.
Eu vou falar aqui. Eu vou fazer o quê? Esse Linkin Park, Charlie Brown Jr.
Charlie Brown é horrível. E Lele quase me bateu quando eu disse
quem
isso.
Quem mais nessa época que é ruim? CPM 22.
É porque o Matheus tinha dois.
Tudo uma merda.
O Matheus tinha dois anos nessa época. Tudo uma merda.
Não, eu cresci ouvindo essa porra, ele é ruim, velho.
Não tem ligação afetiva.
Mas pelo amor de Deus.
Eu quero falar sobre Doorman.
Mas você não tem direito de falar de ninguém quando você ouve um cara que atropela o beat, tá?
O véio é ótimo, o Slow tá é ótimo.
Eu só acho que ele atropela o beat na primeira faixa, mas eu quero falar de Doorman. Porque a bateria é muito boa, que é de punk. E eu acho que ele coloca... Tem toda uma ambientação de punk em torno, que é aquele... É tipo um ecozinho que tem quando ele canta, e tem tudo a ver com a questão política que ele traz nesse álbum,
sim,
punk, né?
Sim.
A rebeldia.
E sobre a Inglaterra, né, velho? Porque o punk tá muito ligado ao... E a rebeldia inglesa tá muito correlacionada com o punk rock.
A juventude,
sim,
né?
Sim, sim.
A rebeldia, a juventude, ele ainda coloca Transporting, que Transporting fala... É, pra quem nunca viu... É um filme que fala basicamente sobre vícios da juventude, sobre excessos e é tudo a ver com esse álbum e com esse clipe especificamente, né? A cena icônica é ele saindo lá do vaso sanitário.
Ele entrando no vaso
entrando,
sanitário.
Entrando, né?
Marco Túlio, quando a gente tava vindo pra cá, ele falou uns rolês de, tipo, que ele parece muito skinhead, né, velho? Ele parece muito uma galera de direita britânica.
É, ele parece um hooligan, que é...
Sim. Porque... Torcida organizado do Manchester United.
E naquela Nothing Great About Britain, que vocês falam que
é ruim.
Que atropelou o beat.
Que é ruim.
Ele pega e faz umas linhas. Three Lions, Real McCoy, Your EDL, Real English Boy, St. George Flag, Doc Martin Boy. Que é tipo, ele tá zoando um cara por ser de extrema direita, por ser da EDL, que é literalmente um partido nazista britânico. Entendeu? E todo o rolê dele é sobre ressignificar. É muito massa, velho. Eu sou muito fã desse álbum, porque, tipo, é um conceito de rever nacionalismos. E de ressignificar nacionalismo, que é muito difícil de você ver na música, sabe? Se ele sendo tratado tão abertamente. Mas vamos passar para os próximos clipes? Qual que é o
próximo? Vamos, o próximo. Mano, é aí que o clipe. É aí que o disco fala. Opa! Você fala assim, opa! Que é Gorgeous.
Gorgeous. Que é a melhor faixa do álbum.
Velho, é uma faixa muito boa. Não é a melhor, mas é uma faixa extremamente boa. É uma faixa muito boa. Que eu falei assim, caralho, velho. Eu gostei mais dele quando ele senta e tipo, vou rimar assim. Ele senta, ele fica tranquilo, senta e canta. E rima, no caso.
E o beat é...
Mas ele é muito melhor assim do que ele extremamente insano, fraga. Gorgeous, pra mim, é a faixa que eu falei, opa. E aí que eu falo que o disco é só metade bom.
E a faixa com o clipe mais tranquilão, né, velho?
É, ele com a peita lá do Northampton. Eu sou Hampton?
Southampton tá na primeira divisão. Northampton tá na quarta.
Northampton.
Que é uma blusa muito bonita, inclusive.
É uma blusa muito bonita.
Muito bonita, amarelinha e tal. É. Ele lá com a galera lá, pá. Com os menininhos no começo, né? Numa filmagem lá muito estranha, parecendo...
E é bom...
Parecendo Pripyat antes da explosão do Chernobyl.
É, né? É muito isso. Isso é um rolê muito massa que você puxou, que pode parecer uma piada. Só que é bizarra essa arquitetura brutalista, né, velho?
Né, velho? Um bagulho...
É um rolê, tipo, muito, muito a ideia que a gente tem do socialismo, de aquele rolê... Pesadaço.
Homérico, que... gigantesco.
Gigantesco que... e feio.
É. Sem estética.
Sem estética, sim.
É, e tipo, é um clipe extremamente... É um clipe extremamente tranquilo e tal. Ele rimando, daí tem uns gaivotas no fundo.
É nesse clipe que ele vai... Que ele mostra, vai no... tem coisa ele no pub ou não?
Ele não, tá no ring de boxe, no ring de boxe.
No pub é o primeiro. É aquele que vocês falaram que a música é ruim. Que ele tá no pub.
Não, né? Esse também. Que tá jogando a sinuca.
É, então.
É, sim.
Acho que é o clipe...
É esse mesmo.
É o mais britânico possível, né?
Não, mostra futebol e é muito bom. Não, mostra futebol, boxe, pub... Pra mim, o conceito desse clipe é tipo. E mostra ele num carro na frente do McDonald's.
Verdade.
Que é tipo, na minha cabeça, você pintar a ideia de uma Inglaterra da classe trabalhadora. Dos lugares que o trabalhador e a galera que é que nem ele, que veio de onde ele veio, os lugares que essa galera frequenta. A
famosa cultura de massa, né?
Que é tipo. Na Inglaterra é boxe, é jogo de futebol da sua cidade, é se beber no bar perto, você. Sair no soco.
Você ver, assistir o jogo e tomar uma cerveja com os caras que estavam jogando. Pra... Imagina, sei lá, tomar uma cerveja e trombou o Rooney lá, velho, que louco.
O Rooney também é muito inglês, né?
Muito inglês, mano. E baixinho, cabeçudo, extremamente branco, loiro.
Baixinho,
eu sou fã dele.
Destruiu o Rooney aqui nesse podcast.
Vai, mas fudeu. Ele é baixinho, mas é incrível porque ele é baixinho. Ele marcou tanto gol
de
cabeça.
Ele é muito forte, né, velho?
Ele marcou tanto. A cabeçada dele é um chute.
Mas também como a napa daquela ali também.
Pelo fato de ser muito, muito baixo, e quando ele pega impulso pra poder cabecear, a cabeçada dele é só um chute.
A cabeça dele também é grande, né?
É incrível a cabeçada dele. Enfim, conseguir. As águias conseguem tomar gol de cabeça do Rooney. Ok, beleza. Like nothing really matters, like mistakes I made, take a try, take bikes and ride till it won't ride, but now I is mad how time flies, in the fire my life well highlights, Marley at the scores, phone box for a draw, number one to my door, 16 go to put, check Drew, go phone, where first but a zone. Já saímos de Gojos, né? A próxima faixa também extremamente
antes de sair, só queria falar rapidinho do beat, que os beats desse álbum são muito minimalistas, tirando Nothing Great About Britain, que tem, eu achei que tem muitas camadas, e é justamente o rolê que eu não gosto do grime, que eu acho que eu falo sempre com o Matheus, é muita barulheira pra minha cabeça. tem muitas camadas, eu acho que... não sei, parece que é mal mixado, porque é alto e as vozes são altas.
É que é mixado de um jeito diferente, né? Porque,
eu acho
porque que... o grime, na real, ele as pessoas falam que é uma escola do hip-hop, só que a galera que faz não fala que é uma escola do hip-hop, fala como se fosse uma coisa diferente, porque tem origens diferentes. O grime vem de, tipo, música eletrônica.
E tem
vem
todo
do
um contexto,
techno,
né?
E do drum and bass, sabe? Música eletrônica mesmo. E aí os instrumentais são mixados como é mixada a música eletrônica. Então, o kick pesadaço.
Uhum.
É tudo, tipo, o instrumental sozinho já enche o seu ouvido. Não precisa de uma voz em cima.
É meio que um caos, é como se fosse um... eu acho que talvez seja uma escola punk também... Tipo, essa veia punk inglesa também, de uma música popular, assim, que vem, que as pessoas gostam e que tem muita crítica. E tem todo um lifestyle por trás também, né?
Do
grime, que eu acho que o lifestyle grime é mais próximo do lifestyle brasileiro, por exemplo. Tipo, essas coisas de blusa de time.
Blusa de time.
Essas paradas.
O rolê do lifestyle do... Que eu acho que o lifestyle do grime é mais parecido com o lifestyle do hip hop. Pelo menos com a minha vivência de crescer em São Paulo, sabe? O lifestyle do grime faz muito mais sentido pra mim do que o lifestyle do rap de Los Angeles.
Do que o trap mesmo.
É, do trap. Porque o trap é um rolê mais do sul, um rolê quase...
É muito específico.
Um rolê pseudo-rural, quase. Tipo, você pensa o trap, tem muito carro, tem muita coisa assim, sabe? E o grime não, velho. O grime é um monte de gente enfurnada num prédio, com umas camisas de time, pegando metrô, puto, dando facada um no outro,
é muito urbano, né?
É grime. Muito mais urbano do que o trap. Sim. E ele conversa melhor comigo por causa disso.
Eu
tá
acho
ligado?
Que até com o Febem, né? E o Flesso estão trazendo isso muito pro Brasil.
O César
também, né? O Leal. Tem vários caras trazendo isso pro Brasil. Esse lifestyle eu acho que assemelha. Eu acho que tem mais uma. As pessoas se identificam mais com esse lifestyle do grime. Aí acaba fazendo a música também, quando é conhecido e tal. Apesar de eu não gostar tanto da música por essas camadas.
E é difícil, porque a pessoa quando vai fazer grime no Brasil não vai fazer com essa historicidade de, tipo... O produtor não é um produtor que fazia música eletrônica nos anos 80.
É,
entendeu?
Não tem.
Tipo, o cara não vai mixar daquele jeito bizarro que é mixado.
Tem essa
o cara não vai
funk.
Rimar daquele jeito bizarro que é rimado.
Não
então,
tem o sotaque também, né?
Tem o sotaque que afeta muito. Que é muito legal, tipo... Muito do que eu gosto do Skepta é o sotaque dele, velho.
Não, mas o flow do Skepta também.
Skepta é monstruoso.
Nessa música
a gente deveria fazer review do álbum novo do Skepta, porque é muito bom, porque o Skepta agora ele começou a usar LSD.
Só
e aí
vem.
Todo o álbum dele é sobre LSD. E
só
é tipo
que
um
vem.
Grime sobre LSD. E é muito bizarro. Um grime desse aí.
Só ano que vem agora. Chega de ingleses.
É o inglês por ano, né?
É um inglês por ano.
Um europeu por ano, eu concordo. Bota fé.
Tá, acabamos Gorgeous?
Eu acabei que nem falei, né? Eu puxei os beats e a gente passou pra grime. Mas eu acho os beats muito minimalistas. No caso de... Basicamente é uma bateria só. E às vezes um hi-hat no fundo.
E um sample.
E no caso de Gorgeous.
Tem poucos samples no disco. A maioria dos beats são cruz.
Tem
pouco sample no disco.
Eu acho que o Gorgeous é talvez a única que tem um sample de voz.
E tem um sample de pianinho, tá?
Nossa, fica lindo.
São todas extremamente cruas. O cara sentou lá e fez o beat todo no FL Studio, assim, no teclado do FL Studio.
Sim.
Nada tirado de outro lugar.
Sim.
Mas eu achei legal. A próxima faixa que temos aqui é uma faixa. Não, é Peace of Mind que a gente estava, né?
A gente estava em Gorgeous.
Agora é Peace of Mind, né?
Que é foda, não, foda, foda. Aquele
é
clipe,
okay.
A música.
Eu achei uma música ok.
Feel peace of mind when I'm dreaming of a life I ain't living. Gotta thank mom for the 23 years she wiped my ass. Thank you, ma, now I'm gone. Hot wired the motor, joy ride. I don't give a twat. Not 100, less than 1. Uncle smoking food on the bench in the park alone. Let him in, he broke her heart.
Então, tá okay,
mas eu gostei da thumb da thumb da música.
Que é aquele do zoninho, a boca.
Tá, eu adorei.
Não, velho, que esse clipe, velho. Que é esse clipe, mano?
E só uma coisa, o Peace of Mind, o Peace aqui é de paz, não é?
Pedaço.
Não é de pedaço no geral.
Não, é porque esse é o trocadilho e esse é o rolê, o conceito da música.
Mas é um trocadilho?
Peace of Mind é um pedaço da mente. Que, tipo,
é
eu vou falar um pedaço da minha mente aqui pra você. É uma expressão.
Sim.
E Peace of Mind é Paz da Mente.
Mas eu fiquei em dúvida se era grafia britânica ou se era o trocadilho mesmo.
Não, é um trocadilho. E essa música é bizarra porque ela é inteiramente sobre ansiedade. Muito desse álbum, soa como se o Slow Tie tivesse tendo uma crise de ansiedade no microfone.
É muito zoomer esse álbum, né? Tipo,
muito assim, zoomer. Ah, eu preciso de ajuda. Ah, tipo, o álbum inteiro eu acho que o Slow Tie tá assim, tipo.
Eu acho que todos os problemas, todos os problemas da juventude mundial é o que tem nesse álbum, né?
Slow Tie expõe assim, todos os problemas da juventude mundial em seu novo álbum.
É, que é a ansiedade, que é toda essa questão da rebeldia de não se assemelhar com o presente e o provável futuro.
Sim, sim.
É essa, sei lá, essa revolução que tem contra a política tradicional aí. Então, acho que é muito isso. Eu acho que é muito jovem esse álbum.
É, jovem,
sabe?
Jovem. Esses jovens.
Velho,
esses
jovens que o tempo fez com você, Marco Túlio?
O quê?
O tempo fez com você.
Eu sou um idoso de 25 anos.
Ele tá,
cara,
se colocando. Nossa.
Eu sou um idoso de 25 anos.
Eu entendo que você é millennial e tal, mas dá pra você.
É uma nova geração, cara. Eu não entendo as novas gerações. Agora,
Eu sou meio que. Como é que chama? Como é que é geração em inglês? Alguém me fala?
Generation
Fluid.
Não, eu boto fé. Você não tem o rolê que o Marco Túlio tem de não, e que a maioria dos millennials tem de não entender o humor do Zoomer.
É.
Aquele humor que não faz sentido, sabe?
É, eu comecei a jogar LOL. Eu vi no Facebook.
Sim.
Então, só que tipo, ao mesmo tempo eu odeio tanto jovem, mano. Eu odeio tanto jovem.
Mas é um rolê de jovem, é de jovem.
Os jovens que odeiam jovens.
Jovem.
Tipo assim, mas voltando aqui na minha seleção de como o álbum ficou na minha cabeça.
Vai lá.
Tipo assim, o álbum tem, tirando a intro, são 11 faixas, né? Então, tipo...
Não, são 17 faixas.
Não.
Porque são 11 clipes e tem altas faixas a mais.
Pô, eu não sabia. Os que tem pessoas do YouTube aqui estão no dia. Pois é, isso não, que eu falei. Que bosta, mano.
Mas assim, é igual o Matheus disse quando a gente tava vindo pra cá, assim... Tem três faixas desse álbum que são como singles, né?
Foram lançadas antes do álbum.
Então você provavelmente não tá nessa...
É, tipo, porque como eu falei, escutei o álbum pelo YouTube.
Não, mas ele ouviu as... Porque ele tava cantando Polaroid
Eu escutei as faixas só pelo YouTube, não escutei lugar nenhum mais.
Não,
tudo bem. Porque eu achei que as faixas estavam todas aqui.
Não, relaxa.
Porra, que bosta, mano.
Tem mais faixas, só tipo, que todas as melhores faixas, e as faixas que pra mim valem a pena falar, são faixas que são...
Que tem videoclipe.
Que tem clipe.
Então ok, não perdi nada então, né?
Não, você perdeu, só que nada que vai fazer muita diferença.
Matheus, eu perdi alguma coisa? Matheus não, Marco Túlio, eu perdi alguma coisa?
Não. Porque
a sua opinião nesse disco não dá pra considerar.
Matheus, 100%
paixão. Eu perdi alguma coisa?
Não perdeu nada.
Obrigado, é isso que eu precisava saber. Porque o disco pro Matheus é perfeito. Até agora eu não vi falando... Eu quero saber o ponto negativo do disco dele, porque parece que não vai ter.
Não
é
tem,
tipo
não.
Uma nota 9. Esse
misericórdia.
9,5.
Mas okay. A gente tá falando de Peace of Mind também.
Tá, a gente tá. Mas tipo assim, das 11 faixas do YouTube, tipo assim, igual eu falei, o disco tem uma transição boa em Gorgeous, que é metade do disco. Peace of Mind, eu sento pra ouvir. Eu falo assim, opa, esse disco parece que vai valer a pena. Aí, isso aqui vem a próxima, que é Drug Dealer. Eu falei, caralho!
Que musicão, né, velho?
Caralho!
Pra mim,
meu Deus,
esse
cara é muito bom, esse cara é foda. Sou fã desse cara.
Pra mim, Nothing Great About Britain foi o álbum do ano. Se a gente tivesse feito uma lista, esse foi o álbum do ano. Porque também não foi um ano muito forte, na minha opinião. Não teve nenhum 10. E Drug Dealer foi o clipe do ano. Dealer, from past around like Ambika. Shotgun shells turn your face piece saw. Never shotgun, just a drug dealer. Just a drug dealer. Got one song, they see drug dealer. Nothing to say but drug dealer. You're mediocre like KMPR. When I string you up, fisty cuss, so you short. Pump me full of mountain jewel till your lungs go pop and your skin turns blue. Impossible, kill an obstacle and make it possible. Cause it's what I do. Teacher said, where you gonna be when you're older? Drug dealer, what else can I do? puta que pariu, que é esse clipe. E o final, a última cena, velho. Dele com a arma na cabeça, as mãos.
Arma na cabeça, assim.
E aí o Quest Darko, que é o amigo dele, essa também é o produtor, é chega e fala: "Ei, cara.
Essa música é tão boa que eu comecei a dançar e não assisti o clipe." A música é maravilhosa. Demais, e o beat, velho. O beat é aquele. Que beat.
Um sample de violino, não é?
Isso é muito. Isso rola que, muito no grime, a galera sempre aquele beat violino.
Aquele beat que se você ouvir se você tá na escola e essa música tocar, você esconde debaixo da mesa.
Bota.
Caralho, chegou o cara que eu fiz bullying ano passado e vai matar todo mundo aqui, mano. Fudeu, mano.
Eu boto fé que se eu fizesse um filme e esse filme tivesse uma, sei lá, uma revolta numa prisão, eu ia botar pelo menos um instrumental dessa música.
Muito
pra
louco,
revolta,
véio,
na prisão.
Muito assim, louco, achei. O violino dá uma camada épica pro álbum.
Sim.
Pro beat, né?
Sim.
E tem outra, assim, eu acho que o beat ele é mais próximo do grime clássico.
Uhum.
E justamente por isso que eu não gosto de uma parte. Só que eu acho que o sample de violino dá uma quebrada boa, assim, sabe?
E é ótimo como ele começa, né? Porque ele tá falando, ele tá se colocando no lugar de alguém que vende droga, né? O boto foi que ele já vendeu droga.
Provavelmente.
Mas ele começa: "That's that fucking crack. This that Kanye West shit, blood, turn you crazy." É muito bom ele falar, tipo...
traduzi.
Essa droga aqui é tipo Kanye West, mano, te deixa loucaço.
Caralho, mano. Aí já, tá vendo? Aí, é por isso que eu gostei dessa música.
Aí começa.
Já fala, caralho.
E a música acaba com, tipo, ele repetindo a mesma linha 20 vezes. Tipo, think to myself, something's gotta change. Falando, tipo, eu tinha essa várias vezes gritando, tá ligado? Que é muito. É por isso que eu acho que esse álbum é um dos melhores álbuns em demonstrar o que é uma crise de ansiedade.
É, bora, tá, tipo, musical. Cara, eu vou morrer, mano.
Ele entrando em. Ele real entra em parafuso no final da música e eu acho incrível, é a melhor música.
E o clipe, música. E o clipe, ele é muito. É o caos o clipe, né?
É
uma câmera na mão, assim, você não tem estática, não tem... como é que eu posso falar? Não tem uma... Tipo, por ter a câmera na mão, ele vibra bastante. Então, no momento em que ele tá filmando com um tripé, não parece que é uma coisa estabilizada, sabe?
Sim.
E isso tem tudo a ver com a musicalidade que ele tá trazendo, sabe?
E com o conceito da música, né? Do álbum,
ele,
né?
Ele sendo enforcado pela própria gravata, sendo
puxado. Que ele que tá se enforcando, né?
Começa de cabeça pra baixo. E
ele, professor, falando que ele não vai ser nada. E ele, criança, falando: "Ah, eu acho que você...
É aqui que eu vejo o maior rolê de bully, fraco, aquele episódio de bully."
Sim, sim. Porque a galera real usa essa roupa na escola na Inglaterra, é bizarro.
Ele tá parecendo muito Nog nesse clipe.
Véi, ele parece Nog, véi.
Aí ele lá numa máquina... Aqui eu virei fã, ele está pilotando uma máquina agrícola. Porque jovens amam máquinas agrícolas.
E isso tem todo um conceito, porque Northampton é, tipo, muito no norte, e a galera fala que é lugar de fazendeiro, sabe?
É quase Escócia já,
né? Quase Escócia, lugar de fazendeiro. E aí ele sempre... No TM Biscuits também, que foi a primeira música que estourou dele, que é a última música do álbum, ele também faz referência a fazendeiro, sabe? E, tipo, num rolê de orgulho... Porque o grime e o rap na Grã-Bretanha, ele é muito focado em Londres. Ele só acontece em Londres. E ele veio de um outro lugar e veio trazendo muito orgulho de ser do interior. De ser caipirão, tá ligado?
Sim. É mais ou menos esse rolê do que o Matheus disse do trap ser não ser urbano, só que ele tá dando uma roupagem urbana pra uma parada que não é urbana, sabe?
Sim, sim.
Ao contrário, né? Ele não é urbano, mas ele meio que ele usa da urbanicidade do grime pra se expressar, isso é muito louco. E o sotaque dele, eu vi um quezinho ali de redneck, sabe? É muito louco isso.
É muito
isso.
Associativo, né, velho? Você fala, caralho, o que é esse cara lá do sul, dos Estados Unidos lá? Caralho,
velho. Só que ele é do norte da Inglaterra, que é a mesma coisa, como se fosse
Como se virasse,
rural.
É como se virasse a Inglaterra de cabeça pra baixo.
É, muito louco.
Aí o próximo é o North Knight.
Caralho, essa é a melhor faixa do álbum, mano. Essa é aquela faixa que, tipo, o cara chegou na sua escola, você tava escondendo debaixo da mesa, ele metralhou todo mundo em drug dealer. Ele metralhou todo mundo de Drug Dealer. Aí só que você conseguiu escapar. Aí tá tipo, é a aula da tarde e você, tipo, tá tipo, do lado da sua escola tem uma floresta, você compra a floresta e o sol se pus. Fraga, e você tá assim, tipo. Tipo, igual o Fred Krueger. Fred Krueger não, o cara da máscara lá. Esqueci
sim,
o nome.
Sim.
Então,
Jason.
O Jason. Aí você tá fugindo do Jason.
Você vê qualquer diferença. Você vê qualquer diferença de um Zoomer pra um Millennial, né? Você pensou no Jason. Sabe quem que eu pensei? No Slenderman.
Mas também, também. Aí tem
sabe
aquela
o
cena
do Slenderman?
Que
você fica. É exatamente
aí tem aquela cena lá do cara com a cara. Do iluminado, né? Com o cara. Cara
sim, assim, sim, no... é só referência, né? Sabe, eu achei, tipo... essa música em especial parece. Tem umas referências até que eu não peguei. Aquela cena dele com a faca é uma referência a algum filme, você que assim, né?
É o Jason.
Ele com a faca assim.
É, com a faca assim.
Eu sabia que era uma referência a alguma coisa. E sabia que
pensei
era muito
doido.
Pensei em
Pulp Fiction peguei... também, sei lá. Eu acho que eu vi um pouco de Pulp Fiction.
Não, velho, é muito doido essa música. Mas ela é tipo várias referências uma em cima da outra. E ele se colocando nesse lugar.
Isso. Aí eu fiquei tipo, caralho, a música é extremamente. Velho, a melhor faixa do álbum. Melhor faixa do álbum pra mim é North Nights. Madness from a boy being chased by badness. I was like, run or not, suck your mom like your dad. Back in the day when I jumped cabs, I got blacklisted, couldn't get one from my gaff. But it's calm, it's cool, it's cold, it's nice. When it snows, I'm ghost cause I'm dressed in white. Roar on my ends, screaming North Nights. Roar on my ends, ain't no slow time. Slay! É igual eu falei, ele na essa trinca, Drug Dealer, North Nights e a próxima, que é Rainbow, é a música que ele senta. Ele senta, ele ouviu o beat primeiro, ele senta e escreve. Não é sair o atropelando o Papa no negócio, fraco.
E essa música, a terceira linha dela é uma linha ótima que é chupa sua mãe tipo seu pai. Pra mim é o melhor.
Que porra
é ela? Ele tá falando pra você chupar o pau do seu pai. Não, chupar a sua mãe que nem o seu pai chupa ela.
É muito perturbado, né?
É muito, isso, muito louco, velho.
Só que your mom like your dad. É tipo bizarro.
Com esse sotaque lindo, gritando.
Esse sotaque estranho, caipira. Esquisito. Mas vou...
E tem coisas da cultura Zoomer, né? Que ele fala de Beyblade.
Fala de Beyblade, mano? Que louco! Eu joguei. Isso não, Beyblade não é Zoomer. Beyblade é full milênio.
É muito antigo.
É muito milênio, mano. Mano, eu brinquei Beyblade. De Beyblade, eu fiz Beyblade caseira.
Quando a gente era criança, né?
Né, velho?
Não, mas é porque o Botafé que eu tô no limite entre o Zoomer e o milênio.
É. Mas eu acho que o Matheus puxa mais pro Zoomer.
É, em questão de meu humor e tal, mas eu boto fé que eu também brinquei muito de Beyblade, velho. É.
Cara, Beyblade, mano, que loucura. Mas avançando.
A próxima é
Rainbow. Rainbow.
Que no começo...
É muito, muito. Fica, bate de frente com North Nights, em melhor faixa do álbum. Essa trinca, o disco podia ser aí. O disco podia ter feito essas três faixas que o disco ia ficar muito bom.
Um EP, as três
faixas. Um EP de três faixas. Podia ser essa sequência de três faixas aí, que o disco podia ter acabado aí, fraga. O disco ia ficar muito bom e ficar maravilhoso. Eu escutaria ele dia e noite, noite e dia.
Então, nos primeiros dois pra três meses que eu tava ouvindo esse álbum, eu tinha muita preguiça de Rainbow. Porque, tipo, eu sentia meio uma vibe Logic, sabe? Do cara branco falando, mano, porque eu não me sinto branco e eu não me sinto negro. Só que, tipo, conforme eu fui e depois lançou o clipe...
Ele fala isso em Rainbow?
É um rolê...
Vai se fuder, então. Não gosto mais de Rainbow.
Não, é uma música sobre ele não se sentir encaixado como pessoa branca ou como pessoa negra. Entendeu? Ele não se vê como nenhum dos dois. E eu boto fé que a realidade na Grã-Bretanha é diferente.
É, eu também acho. Tipo, aquele lá é o padrasto dele mesmo?
É o pai.
É o padrasto? É o pai ou o padrasto? É pai biológico?
Eu boto fé que nem ele sabe. Mas, assim, é um rolê complexo.
Mas o fenótipo dele realmente não parece muito de branco, não, sabe?
É um rolê diferente. Aqui no Brasil, com certeza. Aqui no Brasil, com certeza, ele ia ser lido como branco.
Porque nos Estados Unidos é assim.
Só que na Inglaterra.
É igual. Como é que chama aquele guitarrista do cabelão?
O Slash.
O Slash, ele é branco, mas a mãe dele é negra. Então ele é lido como negro.
O próprio Drake ia ser lido como branco aqui no Brasil.
É, pois é. Não, mas o Drake é um pouco lido como branco nos Estados Unidos.
Sim, mas não
porque
tanto.
Porque eu puxei o chato do Pusha T, falou que ele fez blackface, sendo que, tipo...
Ele tá no limite, né? O Drake tá no limite, né?
É, o Drake
tipo,
tá no
ele
limite.
Tipo, ele é preto e fez blackface, tipo? Uhum.
Mas eu tava com preguiça, porque... E ele tem muito uns rolês, tipo, ele fala de uns rolês de não ver cor nessa música.
Ah, vai se fuder, não gosto mais. Aí, nossa, eu achei que era a melhor parte do... Achei que ele tava na disputa com o North Knight, porém agora o North Knight deu deslavado, velho. Brown sugar never been so sweet, but vanilla ice cream is my favorite dish. Black of the berry, the sweet of the drip. Make a cheesecake, last bit, we can split it. Why you care what my pigment is? Held me down, I was progressing. Reminded me that my skin tone's rich. LOL, slow, tight and fits. Primitive with your naughty ways. Kamikaze put me in a cage. Brown eyes and my shit in blue. Exotic trip, it's tropical too. What am I to do? Won't hire me, then they hire you. Fire me, but don't fire you. Lock me up, but I'm boxing you. Colors of the rainbow, you can't have a rainbow. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês sobre esse... Porque nessa música ele fala a palavra com N. Ele fala... Uhum. E eu sou branco, eu não vou entrar nesse assunto. Vocês acham que é aceitável ele que... Pelo menos aqui é lido completamente com branco falar isso... É igual eu falei, mano. Você não pode fazer leituras... Você não pode ler os Estados Unidos como se estivesse no Brasil. Porque os Estados Unidos você não pode ler no Brasil. Por exemplo, eu leio de palmitagem. No Brasil, se você palmitou, você vai ser enforcado em praça pública. Aí, aí a pessoa chega na internet, batendo mão no teclado. Olha só lá, ele é preto e casado com uma branca. Mano, nos Estados Unidos, até há 50 anos atrás... Esqueci. Foda-se. Até 50 anos atrás, era proibido por lei...
Palmitar.
Não é palmitar, negrescar.
Casamento
interracial. Casamento interracial. Era 50... Mano, o que a gente teve aqui de ditadura, eles tiveram lá de segregação racial. O que a gente teve aqui de segregação social... Eles tiveram lá de segregação racial. Então, como é que você vai falar pro cara que há 50 anos atrás ele não podia namorar uma branca? Você vai falar com ele que hoje que não pode. O cara vai te bater se você falar isso. O cara vai chegar e falar pra você, mano, essa lei foi abolida há 50 anos atrás.
Esse aqui é uma parada social,
Eu leio como... Nos Estados Unidos, eu leio o casamento interracial como, inclusive, desobediência civil. Eu leio o casamento...
Um rei revolucionário.
Então. Pois é, tipo... Lá, tipo... É legal você ver um casal preto, tipo o... Como é que chama aquele lá? Um ator,
o Charles Gambino com a mulher dele, que é branca.
A mulher dele é branca?
Sim.
Não, mas eu tô falando um cara que é casado com uma preta. Tipo, o Will Smith é casado com uma preta. E tem o...
É um cara branco casado com uma preta?
Não, um cara preto casado com uma preta. É um cara grandão, um ator, que eu esqueci o nome dele. É. Não vou lembrar.
Tem o Jacquin também, ele é branco e é casado com uma menina preta.
Pois é, então, tipo, você não pode ler no Brasil, você não pode ler um bagulho assim igual você lê no Brasil, Fraga. Então, é a mesma coisa no Reino Unido. Eu creio que lá a leitura é igual nos Estados Unidos. Se você for branco, porém, sua mãe, o seu parente direto for preto, você é lido como preto. É o caso do Logic. Eu achava muito Logic pra ele. Tipo, eu critico muito Logic pra ele...
O problema do Logic é que assim, ele inventou um conceito completamente associado a científico, a histórico, o conceito de birracialidade. Não é um conceito, não tem que ser um conceito. E dois, as pessoas nos Estados Unidos questionam isso.
E parece que é conveniente pra ele.
É,
né?
Tipo, olha, eu quero os privilégios brancos e quero o que dos negros? O swag?
É até difícil você falar,
tipo, o que ele quer? O que ele quer? O que ele quer? Tipo, eu quero a visibilidade no rap? Ou eu quero, sei lá, o que? Eu nem sei o que ele quer sendo preto, Fraga.
Não.
Então, tipo.
Cansei do Logic, a gente tá falando Logic tempo demais.
Fala, né? Aí lugar de fala pra falar. Não, olha, gente, eu quero falar sobre isso aqui, tá vendo? Me escutem, eu sou preto também. Só que eu sou branco também, tipo. Então, tipo, eu creio que no rolê dele, se ele não tiver essa visão logiciana, eu creio que é um rolê aceitável por não ser no Brasil. Porque eu creio que na Inglaterra a leitura também é essa.
Então.
Fraga.
Eu também tava fazendo a mesma coisa que você falou, que parece que é o jeito que você faz, né? De, tipo, pegar e ouvir as pessoas falando da região.
É inclusive lugar de fala. Você não pode... Se a gente pede tanto lugar de fala, mas quando um africano fala uma coisa e você fala, não, mas não é bem assim, você tá roubando lugar gente fala do africano, mano. Tá ligado?
Ai, pan-africanismo.
Nossa, que odeio. Odeio todos os pan-africanistas nesse rolê chamado Brasil.
Triste.
Os pan-africanistas latinos.
Eu acho uma falta de respeito. Não é a mesma coisa do viking de Osasco. É o africano da Baixada Santista. O viking de Osasco e o africano da Baixada Santista, viu? Tipo assim, qual que é a diferença? É. What's the difference, como diz o Dr. Dre?
O pan-africanista não africano tem que acabar.
É verdade, né? Tipo...
Talvez o... Eu não sei, é difícil falar, porque eu ia falar... Talvez o haitiano não, porque ele é tem todo o contexto haitiano, da diáspora. É o outro.
Haiti...
Revolução escravista.
Haiti... Como é que é o mesmo nome daquele outro país que todo mundo pensa por causa de maconha e de reggae?
Jamaica. Todo mundo acha que esses países são na África.
É engraçado que todo mundo acha que Haiti e Jamaica é na África.
Até por causa, talvez, da Revolução Negra.
Inclusive, né? Eu acho que o rap é muito menos africano... E mais americano. O rap
é um bagulho de diáspora, né, velho?
O rap é um bagulho de diáspora. O rap sim é pan-africanista. Mas, mano, você nasceu no interior de Goiás, Goianinha. Você não é africano, meu querido.
Você deve ser
muito mais lido como indígena, originário da América, do que como africano. Então, por favor, você já tem 25 anos.
Mas eu acho...
Você deu respeito.
Eu acho triste esse, na real, esse... Essa galera, porque fala muito do não lugar, né, velho?
Fala
muito do não lugar.
Também fala.
A pessoa teve que inventar uma nacionalidade completamente inventada pra ela sentir que ela faz parte, velho. Isso é muito triste.
É muito triste, verdade. É um rolê muito bosta. Porque, eu não sei qual é a minha origem. Eu não sou igual o filho do fulano.
Minha origem é a África toda.
O cara vai fazer árvore genealógica, ele no máximo vai ter avó. Fraga, os cara lá de escola particular vai fazer a genealógica, ele já tá lá no tataravô escravagista dele, né?
Chega no Pedro Alves Cabral, velho. Vai direto.
O Carlos, eu tenho que justificar aqui a minha risada fora de hora. Quando o Carlos falou Goianinha, eu lembrei do chupacu de Goianinha.
Chupacu de Goianinha.
A melhor fake news.
Clássico. Lendas urbanas do Brasil.
É por isso que eu acho que a esquerda tem que tomar as rédeas da fake news. Fazer fake news de esquerda boas, criar o chupacu de Goianinha.
Chupacu de Goianinha.
Véi, é a melhor fake news já criada e completamente inocente, né, velho?
Não tá promovendo fascismo.
Nem tanto, porque tem um cara chupando o cu das pessoas.
Pô, mas é muito legal.
Inclusive, recomendo chupar o cu.
Um cu chupado. Durante a noite. Porque as pessoas com medo do PT também.
Pô, meu sonho, caralho. Tô dormindo chupando o cu chupado. Incrível, velho. Mas então. Voltando pra
ASMR,
Rainbow aqui.
Chupacu,
do seu ouvido. Caralho! Ok, volta.
Voltando pra Rainbow aqui, pra mim, o que eu tava pensando antes era isso, tipo. Ninguém no rap britânico fala como se ele fosse branco. A galera real considera ele, tipo...
Considera um slow pá, mestiço,
considera
entre
ele basicamente
aspas.
Negro, tá ligado? E dá passe pra ele falar tudo isso e tipo... Na minha cabeça, se eles
tipo,
tão,
é.
se a galera de lá, que lê, tá lutando
ali... É uma luta social, né?
Então pronto, velho.
Se o bagulho de lá lê ele como negro, então a gente tem que, no mínimo, pegar esse contexto social e falar, olha, ele está falando... De uma coisa que lá ele sofreu.
Sim.
Ele pode até não. Tipo, ele não mora ali na Savassi, tá ligado?
Ele mora em Perdizes, em São Paulo.
Ele não mora aqui em Betim, Fraga. ele mora no norte
da Inglaterra.
Da Inglaterra. Tá ligado? Então, se lá é assim, não tem porquê o filho da mãe do cara que mora em Cascavel, no Paraná. Tá ligado? O cara mora em Cascavel, no Paraná. Falar, olha, não, mano, você é branco, você é inglês, você é europeu,
apontar
você é branco.
O dedo ainda, né?
Pelo amor de Deus.
Descontextualizar, né, velho?
Descontextualizar. O cara é famoso, lê com a bunda. Leu com a bunda. Tá ligado? Leu com a bunda e é isso aí. Não tomou bomba em geografia na escola.
Vamos pra próxima? Vamos. A Ladies.
É sem graça.
Você achou sem graça?
Achei sem graça.
Can you give the boy a halo? Can you give the boy a blight? I'm just trying to get by, always told me lies. That I stood This one's for the ladies, cause they have our babies, and they drive us crazy, but they made us men.
Na real, você sabe que foi ladies que permitiu todo o resto, né?
Sério?
Que é, ele, lembra daquele canal no YouTube Colors?
Lembro.
Que o Inconsapiência fez?
Que ele foi, inclusive, com a roupa da, que a mãe dele fez pra ele.
Achei muito louco, velho. Foda.
O Slow Tie, ele tinha estourado com TM Biscuits, que é a última música. E ele pegou e conseguiu um programa pra essa música no Colors. Esse programa do Colors estourou. Do Ladies. Aí uma gravadora assinou ele pra fazer só esse clipe. Aí ele fez esse clipe. Esse clipe estourou de um jeito que nenhuma das outras músicas estourou. Tem tipo 33 milhões de views.
Caralho.
Tem vários clipes muito melhores que não tem nenhum milhão, mas tudo bem. Esse clipe estourou, tem 33 milhões.
Esse é a música que tem mais visualização dele?
É.
Então olha que louco, velho. Ele é o segundo nome do Grime? Ou não?
Ele não é Grime, mas ele tá tipo... Do rap britânico, ele é o segundo nome mais falado agora, porque ele lançou um projeto que é socialmente interessante, que, tipo, tem um discurso político e é bom. É, essas três músicas, Polaroid, TM Biscuits e Ladies, elas vêm antes do Nothing Great About Britain. Elas são lançadas, tipo, bem antes.
Singles.
É, não, e não são nem singles. Elas são lançadas antes do Slow Tie pensar no Nothing Great About Britain,
né?
No álbum. E é um rolê bem das antigas isso, sabe? Que nem eu tenho altos álbuns da Elis Regina. Todos os álbuns da Elis Regina, ela tem que colocar nas últimas três músicas Águas de Março. Tem que colocar... que são os hits, sabe? Uhum. E é muito isso como esse álbum funcionou. Tipo, ele pegou e botou os hits nas últimas faixas. Mas é legal porque eles explicam mais ou menos como que o Slow Tie chegou onde ele chegou, tá ligado?
Legal, mano.
Polaroid...
Mano... Banger do disco.
E o clipe, velho?
Banger. E o clipe? Sensacional.
E tem, tipo... Tem
refrãozão
um...
chiclete. Tá ligado? Polaroid.
Olha aqui. Polaroid picture shake. Olha aqui na minha pauta que eu escrevi sobre Polaroid.
Polaroid. Refrão chiclete.
Exatamente o que você acabou de falar.
Polaroid picture shake. Yeah. Eu lembrei de Outcast, tá ligado? Shake,
meu amor.
Shake like a Polaroid picture.
Kodak moment, Polaroid picture, shake it, yeah. Kodak moment, Polaroid picture, shake it, yeah. Kodak moment, Polaroid picture, shake it, yeah. Kodak moment, Polaroid picture, shake it. Couple times I was cautious. Couple times with no warning. Couple times Stone Cold Stunner. Couple times Stephen Hawking. I don't wanna hear their mama. You can miss me with the bullshit. Swear life just gets dumber and dumber as the drugs get more.
Aí tem uma coisa que eu sei, porque eu ouço muito Grime, eu tenho que explicar pra vocês que não estão tão familiarizados, vocês públicos, vocês... esse sorriso que fazem nele, que o clipe é todo é sobre o conceito de, tipo, fizeram uma cicatriz nele e ele tá tendo que viver com aquilo, e a cicatriz pode ser uma metáfora pra carreira dele como artista e blá, 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 blá. É o que eles chamam de sorriso de Glasgow.
Que é o coronga vira, que é o Coringa,
que,
né?
Que parece do Coringa. E é um bagulho que, tipo, tá virando cada vez mais comum em briga de gangue na Inglaterra.
As pessoas se pintarem nesse...
Não, jeito? As pessoas se cortarem. Ah, você pega, tá. E corta, abre a
boca, mas...
A boca do cara.
Uhum. Tá vendo? O inglês é tudo burro.
Inglês não é burro, não, velho. Inglês é agressivo.
Inglês é mal, velho.
É mal, velho.
É bizarro. Porque, tipo, nos Estados Unidos, briga de gangue, sei o quê? Você toma um tiro. Toma um tiro, tipo, massa, você morre no pior dos casos.
Você não sofre, né,
velho? Mas você não fica, tipo, pra sempre, porque isso não tem conserto, tá ligado? Você não fica pra sempre com o sorriso do Coringa cortado na sua boca.
Você vai ficar com a cicatriz, né?
Pra sempre, velho.
É tipo aquele filme, Uma Outra História Americana, que. um cara nazista nos Estados
American
Unidos.
American History X.
Que sim. O cara fala assim, morde esse meio fio aí. Aí o cara morde, ele dá um bicuzo na cabeça do cara.
Mata.
O cara maldoso, né, velho? Vocês são as gangues da Inglaterra, velho.
Né, velho? Um rolê muito louco.
É a diferença, mas, tipo, é a diferença de gangue de direita e de gangue normal,
pelo
né,
menos,
mas, tipo, porque as gangues da Inglaterra é tudo gangue de direita, tudo nazista. que nem a gangue do como é que é o nome do filme em português?
Qual filme?
Não é Cabeção
American History X?
Isso.
É a outra história americana.
Sim. Gangue de direita é filho da puta. De direitista gosta de torturar.
É, mas eu acho que pelo menos se você cortar sua boca, pelo menos você consegue uma desculpa melhor do que se tiver uma tatuagem na cara na hora de distribuir currículo. É pro cara, mano, esse aqui é porque tal. Tá,
porra, mas se a galera ver, vai saber que você era cara, de gangue, tá ligado?
Aí, foda-se, vamos do Brasil. Imagina o cara, pelo menos o cara consegue uma desculpa, mano, isso aqui e tal, aconteceu isso aqui um dia, sofreu um acidente.
Me assaltaram.
É, aí o cara, sei lá, o cara tatuou, o Rafa Moreira, tô Tayara aqui, embaixo do olho aqui. Que desculpa você vai arrumar? Ah, mano.
Tem umas lágrimas.
Mano, é que eu dormi, fraga. Aí quando eu acordei, minha ex, eu tô o nome dela na minha cara.
Umas lágrimas na cara, né? Tipo assim.
Eu tô me sentindo pessoalmente atacado porque eu quero fazer tatuagem na cara.
É. Que você não tem que distribuir currículo.
Não faça isso, Matheus.
Não.
Faça em cima da barba.
Eu vou fazer se eu não tiver mais que distribuir currículo nunca na minha vida.
Ah, até eu, então. Foda-se.
Você faria? O que você faria?
Ah, mano, eu faria... O que eu faria na cara?
O que o Randy fez na cara, né?
A pergunta do Fear God aqui nas pálpebras.
Ou o Steve Doe que nem um filho da puta.
Aí o... Como é que é?
O Steve Doe que nem um filho da puta, tatuar a pálpebra.
Muito louco.
O cara tem que ser insano.
O Tonan Savage tem uma espadinha aqui, né?
Que parece uma cruz.
Parece uma cruz, mas é uma espadinha.
Invertida.
E, tipo, é um zoné assim, tatuar. Cara, é muito difícil você pensar que você tatuagem
na sua cara. É, o Carlos acho que procuraria no Google tatuagens Lil Wayne cara, pra ver o que ele vai fazer.
Conhecendo como ele é otaku, ele ia fazer o bagulho da Vila da Folha.
Ia também.
Fazer
o bagulho da Vila da Areia aqui, e aqui no cantinho fazer o ideograma de amor do Gar, assim, pra ele ficar louco.
Tá bom. É, a próxima e última música do álbum, que não é nem exatamente música do álbum, né, é Chain Biscuits. Que foi o primeiro hit do Slow Tie.
É legal o TMB.
E é uma música de grime mesmo, tá ligado? Essa sim é um beat de grime, ele é rimado como se fosse em grime e tal. Born in a blimp, shielded with trips, 10 out of 10, tell them again, blind to the sky, live on a high, feed the supply to all them and them, slow tight like him, body back in a witch, steady slanging that talisman shit. I'm a G, yes, draw for the knife and the CS, ballet on tight F the B, S, B, S, come around here, leave teeth less. Jesus couldn't save his youth, don't pray to him, he ain't saving you, hate me, you must hate the truth, box your chin and make it change your tune. O rolê dela, ela foi lançada em 2017, 2 anos antes desse álbum. E o rolê dela é que é exatamente isso, né? O cara do interior putaço, porque não tem voz e o nome, inclusive, é um bagulho. É o rolê mais britânico que existe, né? É Chá e Bolacha, o nome da música. Chá e Bolacha.
Tia e Bolacha, é verdade.
Eu não tinha parado pra pensar também, não.
Eu não tinha pensado atenção que loucura. Chá e é ti de chá.
Uhum.
N é o E, né? Que é and. E biscuits. Que legal.
Viu? Até a raiz inglesa é biscuit, né? Bolacha. A tradução não existe bolacha.
Não existe bolacha.
Mas assim, eu anotei aqui. A única coisa que eu anotei de Chain Biscuit é que o beat é de grime clássico, igual o Matheus falou. Só que é o único. Aqui eu anotei, ó. O único beat agradável de grime que eu já ouvi.
É que o Mark Tully não tem interesse, né? Se ele tivesse interesse, eu vou mostrar altos grimes agradáveis.
Não, agora eu tenho interesse no Brime.
O grime brasileiro?
É.
Eu ainda não ouvi, tá? Eu ainda não ouvi.
Eu já lançou um disco, é bem
completo. É dia 6.
Dia 6, porque eu ainda... Lançou single? Acho que lançou
um single. Um que chama Radinho.
Eu não vi ainda, acho que eu vou...
É muito quebradinho. É muito quebradinho o clipe, velho. É bom demais.
Acho que
eu não ouço single, então quando lançar o álbum eu vou ouvir.
É, a gente tá gravando aqui no dia 1 de março, né? Quando sair provavelmente já vai
dia 1, beleza.
Isso, já vai ter saído.
Agora,
ouça, Brime.
Agora, eu não sei se vocês querem fazer um apanhado geral do dos instrumentais ou da letra, eu vou fazer um apanhado em geral da letra.
Eu também vou falar um pouco
dos instrumentais.
Que geral, a gente meio que fez um apanhadão.
É, eu não tenho pra falar, não.
Eu achei que, tirando aquela muito punk lá, que eu não gostei. Tirando ali um pouco, eu achei o beat legal daquela que ele saiu atropelando, que eu esqueci o nome.
Você achou o beat legal?
Eu achei o beat legal.
Eu acho que o mais difícil da música é o beat.
O mais difícil é a letra, que não encaixa em lugar nenhum.
Ou encaixa, velho.
Você tá montando quebra-cabeça e tem duas peças, aí você coloca a peça trocada e não cabe aqui, você fica lá. Então eu me senti assim. Então, tipo, tirando esses dois beats, eu achei o apanhado instrumental extremamente interessante, o fato de ele usar pouquíssimos samples, tudo extremamente cru, assim, que é tudo tocado no piano do FL Studio, Fraga, que colocando, igual eu gosto de aprendendo a mexer no FL, você coloca lá o pontinho aqui da bateria, 2-2 aqui, 2-2 aqui, Fraga, achei um bagulho extremamente interessante de instrumental, então eu gostei, os instrumentais eu gostei bastante, tirando esses dois, gostou desse momento? Ou vou falar da letra também?
Pode falar da letra também.
É, de letra, desse rolê dele, político e tal. É, esses bagulho do Kanye West aí, fala, tipo, sua mãe. Tipo, às vezes eu achei achei que casaram muito bem com os beats. Achei que ele fez parece que ele tinha os beats. E com os beats, assim, tem a cartela de beats lá, os beats que ele ia usar. Nessa faixa eu vou falar isso, nessa faixa eu vou falar isso, nessa faixa eu vou rimar isso, nessa faixa eu vou rimar isso. Então eu achei que casaram muito bem com os beats, as letras, e é isso.
Eu acho que, vou fazer uma apanhada tanto instrumental quanto de letra, né? Na minha cabeça, esse álbum, ele provavelmente vai ser visto daqui a 5, 6 anos, pelo menos pra quem ouve rap britânico e grime.
Pra quem se importa com rap britânico e grime.
Como um clássico, sabe? Que nem o Boy in the Corner do Dizzy Rascal. Tipo. Ele é muito um álbum do nosso tempo, sabe? É muito difícil. Às vezes, a grande maioria das músicas que são políticas, elas são extremamente vazias. Elas são extremamente temporais, presas naquele momento político. E depois que você sai daquele momento político, perde todo o sentido, sabe?
Sim.
Esse álbum eu não vejo assim, porque eu vejo que ele, além da discussão sobre Brexit e sobre o que é ser britânico numa Inglaterra de extrema direita, numa Inglaterra que corta serviço social, numa Inglaterra que vê os pobres como
escória mesmo.
Como escória mesmo, sabe? Ainda você tem uma discussão foda sobre saúde mental nesse álbum, uma discussão foda sobre especialmente ansiedade, sabe?
Rebeldia, né? Juventude, essas coisas tudo.
Rebeldia e juventude aí pra mim é papo de boomer, mas tudo bem. Porque pra mim, normalmente, eu não vejo como especialmente rebelde o álbum, não. Mas em questão de instrumental, eu achei, na minha opinião, entre, se a gente for dividir que nem a gente costuma dividir, né? Audiovisual, letra, instrumental, é o mais fraco dos três.
Você acha o instrumental mais fraco?
O instrumental é o mais fraco dos três. É bom, só que é mais fraco dos três, entendeu? Uhum. Tem algumas músicas que eu achei meio chatas, tipo, Gorgeous eu não gostei tanto do instrumental. Nothing Great About Britain não gostei do instrumental. Crack também é péssimo o instrumental. Toaster também não gostei. Essas músicas calmas eu acho que são os momentos mais fracos instrumentalmente falando. Quando o rolê fica pesado e o Slow Tie tá tendo uma crise de ansiedade no microfone, as músicas costumam ser melhores. Tipo, Drug Dealer tem um instrumental muito bom, Peace of Mind tem um instrumental muito bom, Rainbow tem um instrumental muito bom. Tudo, mas os instrumentais, eles servem o papel de, tipo, de pano de fundo, que nem em álbum, tipo, antigo, assim, que nem álbum do Emicida, que o instrumental tá ali com pano de fundo pra letra do cara.
É só bumbo e caixa e ele rimando em cima, né?
Tipo, não, assim. E o instrumental, ele é a última coisa que você pensa quando você pensa na música, sabe? Uhum. Eles fazem esse papel perfeitamente pra um álbum que tem um conceito muito fechado e muito, muito interessante. E um álbum que, na minha cabeça, tipo, foi o álbum do ano passado, sabe? Foi o melhor álbum do ano passado.
E eu gosto, assim, o instrumental, eu acho, como eu disse, eu acho ele bem... Eu acho ele bem simples e pra, justamente dando foco na letra que ele tá fazendo, no
flow dele, que flow, é muito diferente.
Sim, e no sotaque também, que é diferente, né? E eu acho que... Eu gosto disso porque é longe do grime clássico, que particularmente eu não gosto. Uhum. Então, me agradou bastante esse ponto. E justamente esse meu ponto positivo do álbum, assim.
Sim.
Do álbum, assim, falando sobre os aspectos que geralmente a gente pontua, né? Que é arte visual, instrumental e letra. Eu coloquei que ponto positivo, beats e flow fogem do padrão do grime. Que pra mim isso é o ponto super positivo. Não tô acostumado com grime.
Sim. Se eu fosse dar... Agora já vamos partir pras notas, né?
Pode falar ponto negativo também?
Pode.
Pode falar ponto negativo, não, ponto positivo aí as
não,
notas.
Não, acho que tá. As notas primeiro, não?
Eu já falei meu ponto positivo, agora eu vou falar...
Fala o seu ponto.
Meu ponto positivo, beats e flows fogem do padrão do grime.
E qual que é o ponto negativo?
Ponto negativo, eu coloquei que esse cenário de calamidade pós-Brexit que ele tenta emplacar, assim... eu acho que não é explícito em todos os clipes. E que como é a ideia principal do álbum, eu acho que teria que ser uma estética presente em todo lugar, assim, sabe?
Eu concordo com você.
Mas eu entendo também.
É um conceito que às vezes ele não usa. E para um álbum conceitual fica meio estranho.
E aquele negócio, né? Tipo, você vai fazer um álbum conceitual sendo o seu primeiro álbum, você pode saber que não vai ser uma coisa boa, porque o primeiro álbum do artista, geralmente, ele quer se expressar.
Ele quer mostrar
quem ele é, né? E então, você... que vai querer meter um conceito ali, não vai...
Mas eu acho que meio ele fez isso. Ele fez ele de forma conceitual.
Você acha?
A prova é a primeira faixa lá, que ele se apresenta, dá uma mostra a casa dele. Uhum. Ele meio que fez isso. Olha, gente, vamos apresentar, mas vamos apresentar de forma conceitual.
Eu acho que essa ansiedade que o Matheus falou o tempo todo, eu acho que pode ser vista até nesse tipo de conceito que ele tenta emplacar. Que em momentos ele faz isso muito bem, como na capa, em outras faixas. Até Drug Dealer, pra mim, isso é espetacular.
É incrível.
Mas incrível, quando incrível. E acho que ele abre mão de... Tipo assim, ele é 880. Ou ele tá falando muito disso, ou não tá falando nada, sabe?
Uhum.
Sobre ele tá falando só da vida dele, ou ele tá falando só desse cenário pós-Brexit. Eu acho que ele não consegue fazer uma relação...
Mesclar isso muito bem.
Orgânica, assim.
Eu não concordo exatamente nisso, mas eu acho que a gente vai concordar em discordar.
Deixa eu falar, então... Meu ponto positivo, os instrumentais. Eu achei os instrumentais sensacionais, que é um instrumental do jeito que eu gosto. Um instrumental que eu pegaria e rimaria, tá ligado?
Uhum.
Tipo, o de North Nights. E se eu sentasse e escrevesse naquele beat, eu fazia um bagulho extremamente louco. Tenebroso, maluco, entendeu? E a maioria dos beats são beats escrevíveis, pra você, naquele beat, você fica... Ficava assim, caralho, o que eu vou escrever aqui? Você fica esquentando na cabeça. São beats simples, sem muitos samples. E o fato desse... Eu gosto de beat cru. Eu gosto... Sou admirador de beat extremamente cru. Sem samples, sem nada, tocado. Então, foi algo que me prendeu, assim. E eu gostei muito dos instrumentais. De ponto negativo... Metade do álbum é um ponto negativo. Porque eu realmente não gostei de metade do álbum. Exatamente metade.
Uhum.
Tem um ponto de transição ali, que é depois de Gorgeous, que eu não sei exatamente qual a música é. Uma música que é transição. Mas das 11 faixas, tirando a intro, eu achei o começo extremamente caótico.
Não consigo...
A ponto de eu não conseguir captar o que ele tava conseguindo
Glórias,
passar.
Até em Glórias,
velho. Até em Glórias. Glórias é a faixa com Skepta?
A faixa com Skepta.
Eu não gostei, por algum motivo eu não gostei da faixa. Eu não gostei, sei lá, eu achei meio...
Bagunçada.
O clipe é ok, o clipe é sensacional. O clipe com essa faixa é sensacional. Mas tipo assim, eu achei metade do álbum, a primeira metade do álbum, realmente, sabe, eu não consegui entender, não consegui saber o que eu tava querendo dizer.
Uhum.
Então, até os primeiros beats, assim, são instrumentais que eu não gostei tanto. Foi incrível, porque metade do álbum, no geral, tirando os clips, instrumental e como ele rima e tal, achei a primeira metade um pouco... Não. Tanto que eu quase dropei o álbum. Quase dropei, mas eu só disse, se eu não tivesse compromisso de escutar pra poder apresentar, eu tinha dropado ali. Não tinha escutado o resto. Mas ok.
Eu não lembro.
Pontos positivos e negativos.
Você falou ponto positivo?
Pô, eu falei, instrumentais.
Tá. O ponto positivo desse álbum. É muito difícil achar um só pra mim, álbum do ano.
Esse é o ponto positivo, álbum do ano.
Álbum do ano. Meu ponto positivo, eu acho que é interessante, é como ele trata. O passado, a seriedade mesmo para um primeiro álbum com que ele trata a questões de classe, questões de pobreza, sabe? Tipo, quando ele fala de ser traficante de droga, a música não é massa, não é glorificando porra nenhuma. É uma música sobre a ansiedade de você tá vivendo na criminalidade, tá ligado? Quando ele fala de vício, ele não fala de tipo, caralho, é legal ficar chapado. Ele fala de tipo, a sensação de você estar se perdendo, tá ligado? A seriedade com que ele trata esses temas, sendo um artista que tipo, é mais novo que eu...
Nu. Mais novo que o Matheus, ele tá na pré-adolescência ainda.
É foda, tá aí. Calma, eu não tenho certeza se ele é mais novo que eu, mas eu boto fé que ele é. Calma, vou jogar aqui no Google. Slow Thai... Idade. Não, é mais velho que eu, ele tem a sua idade.
Esquece. Quantos anos que ele tem?
25, ele é de 94.
E você?
22. 21, na real.
Matheus é um nenê, tá vendo?
Mas então. Essa seriedade pra um primeiro álbum e esse conceito pra mim fez muito sentido, sabe? E de ponto negativo, eu diria que tem alguns clipes que são piores que outros. São, tipo, o clipe de Ladies eu não gostei.
Polaroid, você gostou?
Gostei pra caralho.
Kodak Moment, Prolife, Shake.
A música ajuda demais, né?
Ah, meu Deus.
Eu acho que tem muita coisa nesse álbum que é inacessível. Tipo, a primeira música, Nothing Great About Britain, aquela que vocês odiaram.
O Matheus tá usando os termos aí pra tentar...
Arrefecer.
Tá tentando diminuir as questões ruins do álbum. É um beat ruim, Matheus, pode admitir.
Não, o beat é ruim mesmo, mas eu não acho o flow dele fora da caixa. Eu acho o flow dele fora da caixa, não fora do beat. Entendeu? Mas é inacessível pra caralho. Tem algumas músicas que não são tão boas, tipo Crack, é ruim. E é basicamente umas metáforas ruins sobre como a mina dele é tipo crack, sabe?
Mas assim, se você tem um álbum de 17 faixas...
Sim.
Se você tem que três faixas ruins, tá ótimo, tá ligado?
Exatamente, é um álbum incrível, ótimo. Sim. E é um dos melhores debuts, né? Um dos melhores primeiros álbuns de um artista da década passada, sabe? Um dos melhores começos de discografia. Eu vou começar já a falar as notas, né? Pra
adiantar.
Pra adiantar, e aí vai passando depois o
Carlos.
O Carlos e por último você.
Tá bom.
A minha nota de audiovisual é tipo. Eu poderia tirar ponto por causa de alguns clipes que eu não gostei tanto, tipo Ladies. Só
Ladies
que.
Lembra San Julipenho, aquele rolê de. Sei lá, um rolê muito louco.
Ladies me lembra rap romântico pra gente branca.
MC Bravo que gosta de processar pessoas que falam mal dele.
Não, tipo algumas músicas do...
Outro MC Bravo que gosta de processar pessoas que falam mal dele.
O clipe em si, não a música em si, mas o clipe.
Uh-huh.
Tem clipes que são tão incríveis que eu não acho justo tirar nota nenhuma. Pra mim é um 10. E a linguagem visual é tão fechadinha que... Em questão de instrumental, de arranjo instrumental, eu daria 7 ou 6. Eu vou de 6, 6,5. Porque tem instrumentais bons, tem instrumentais ruins e é bem normal. E de letra eu daria um 9. Agora junta os 3, 19...
Ou humanas fazendo conta de 25 cabeça.
25 vezes 3, 7, 8 e pouco. 8 e alguma coisa.
Bom,
não, 7 é alguma
de
coisa.
De clipe eu vou dar 9,5, que perfeito, é só minha digníssima. Vou dar 9,5? Não, vou dar 9,5 porque... Não sei. Sei lá, tem tipo, tem uns clipes que eu achei meio, sei lá, desconexos. Não sei.
Vai dar 9,5 porque o Galo dispensou o Dudamel.
Vai tratar do Jorge Sampaoli aí, hein? Tá, já tá aqui em BH, inclusive.
Eu acho que ele vai assinar.
Eu também acho que ele vai assinar. Mas de instrumentais, eu vou dar 6. Porque tem realmente instrumentais muito. Os primeiros instrumentais são muito ruins. Achei a primeira metade do álbum muito ruim. E de letra, eu também vou dar 6. Porque a primeira metade do álbum também é ruim de letra. É incrível, porque a primeira, ele conseguiu fazer a primeira metade do álbum ser ruim em beat e ser ruim em letra.
Nem pra ele inverter, né? Pra ser inverter. A segunda metade.
É, vão errar aqui no beat e falar e rimar bem. E vão na primeira metade, vão falar, vão rimar mal e jogar uns beats os legais. Não, mas ele é como se ele quisesse, como se tivesse feito de propósito.
É.
Olha, daqui pra cima é uma bosta. Vou te apresentar a bosta que eu tenho aqui. Mas eu vou caprichar aqui na segunda metade. Foi estranho.
É, sua nota então no geral
seis,
deu 7.
E 9,5.
Dá 7.
Dá 7.
Então, coloquei aqui audiovisual. Coloquei 8. Porque eu tirei um ponto do. Na verdade, eu tirei 3 pontos. Eu dei 8, mas vai seguindo minha lógica. Eu tirei 3 pontos dos clipes, essa questão de às vezes não tá nesse cenário pós-Brexit que ele tenta emplacar. Mas eu dei 11 por causa da capa. Então. A média entre 11 e 7 é 8.
A capa é muito doida, né?
A capa é muito doida. É, a capa, realmente, a capa é muito doida.
A capa é absurda. É o arranjo instrumental. Eu dou 9 brios, porque eu gosto muito dessa distância do grime dele.
Esse grime que ele tá fazendo é um grime que te atrai muito, né? Esse instrumental.
É um grime nem tão, tanto grime.
Fica a dica aí, Matheus, de se apresentar coisas pra ele.
Uhum. E o grime também é bom. Esses são os grimes que eu gosto.
O grime é tão bagunçado quanto o grime.
Não, mas véio. É na minha língua, eu entendo. E o texto, eu dou 8 brilhos também, que eu acho que ele faz trocadilhos legais, ele aborda temas... relacionados a esse pós-Brexit, e você vê também essa questão de ansiedade, tudo da geração dele, assim, mas...
Sim.
Mas o... Enfim, essas são as minhas notas, que dá o quê? Dá 8 mais 9 mais 8, dá...
É a mesma nota que eu. É isso aí. É 8 e pouco.
Isso aí. Então é essa aí. Sim. 8 e pouco.
Vamos de letra, de frase do dia.
De frase do dia e de livro final.
Eu quero
fazer os agradecimentos. Eu não, inclusive, não fiz no último episódio que a gente gravou sem o Matheus. Eu queria ter feito, eu esqueci. Eu sempre faço os agradecimentos ao pessoal que anota no Genius. Eu quero agradecer aqui ao Badin. Ao...
É tudo em inglês.
Ao P17.
Vai piorar.
E ao próprio Slow Tie, que é o quarto.
Bip esse daí. Que não traz boas recordações, não.
P17? É P17.
Ah, tá. Entendi outra coisa.
E é o próprio Slow Tie, que é o quarto colocado de anotações no próprio álbum.
Uhum. Frase do dia, eu tenho uma frase do dia.
Mas pode falar.
Pode ser a minha frase do dia?
Pode ser a sua.
Tá, então atenção pra minha frase do dia, que é... Eu tenho 27 anos.
Pô, mano, eu tenho 27 anos.
Pô, mano, eu tenho 27. Pô, mano, eu tenho 27 anos, estamos mostrando fazer review de Slow Tie. Como assim? Pô, tenho 27 anos na cara,
final,
cara.
Adilho final, shake. Yeah.
É nóis, vamos
é
seguir.
Nóis.
Eu não sei o que eu vou colocar de música de entrada e de encerramento, mas não vai ser essa. Não vai ser a música.
Não vai colocar nada, porque não é você que editou.
Eu tenho 27 anos.
Vai ser, vou botar
vai ser o Caio Bambam. É 27 anos, porra!
E eu vou botar algum grime de música de entrada e de saída.
Um grime bom.
Beleza, é isso?
Eu acho que vou botar o Wife Rhythm, que é o melhor instrumental já feito.
É isso?
É isso.
É isso, beleza.
Pum.
Gigante, né, João?